galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 251, ao som de Stop Crying Your Heart Out, e Oasis, uma música que foi escolhida por meu querido irmão Rafael Brazilian. Rafa, Stop Crying Your Heart Out. Você tá sofrendo, irmão? Tá com dor de cotovelo?
Não, tô com dor de cotovelo não, como sempre, só trabalho em outro idioma,
mas... MPI, né? Música Popular Internacional.
É. Mas essa música, eu fiquei pensando numa música, não para homenagear, mas pelo momento que aconteceu aquela tragédia lá de Orlando, né? Que acho que pegou todo mundo de surpresa.
Tu podia ter me falado isso pra não ter feito essa piada ridícula, né?
Não, mas a galera vai entender, tem bronca não. O pessoal ali que tava na boate e sofreu. Eu descobri até que um cara que já trabalhou nos jogos do Marinas com a gente escapou, também tá nela. O Eric, que era DJ, que frequentava demais essa boate. Por sorte, por destino, não foi no domingo, ia pra lá e terminou dormindo no sábado, terminou desistindo. E assim, mensagenzinha pessoal, parar pra pensar um pouquinho, que essa intolerância não leva a canto nenhum, velho.
Eu aproveito então pra fazer uma seguinte mensagem, que além do que Rafael falou e do que é muito claro em relação a isso, é que as pessoas tentem parar de transformar todos os acontecimentos do mundo cair para uma discussão...
De lados, né?
De lados. Tá impressionante o quanto isso tem acontecido, e os dois lados têm cometido esse erro igualmente. E assim,
na mesma medida.
E ao se revoltar com quem faz isso e fazer o oposto, deixando muito claro, esse ataque que aconteceu, ele é uma soma de intolerância. Ele tem, e de erros, né? Intolerância e de erros de culturais, de governo, de tudo. Esse massacre, ele aconteceu primeiro, e vou citar, mas não em ordem, não sei qual a ordem de importância, só quem vai saber disso é quem fez. Porque os Estados Unidos, sim, tem uma lei muito permissiva em relação ao armamento e permite com mais facilidade esse tipo de ação. Mas outros países, sem a mesma lei, isso também acontece. No Brasil, é proibido ter arma e o que mais se tem é armas sendo utilizadas para fins violentos. Não massacres, não é muito da cultura brasileira massacres como esse, mas na nossa cultura do dia a dia, a arma... Ela se faz presente de forma ilegal e matando, se não 50 pessoas de uma vez só, mas 50 pessoas por dia e muito mais do que isso em várias capitais.
Com certeza.
Então o armamento, sim, é um problema. A intolerância em relação ao sexo da pessoa, à opção sexual da pessoa, também existe e também foi muito determinante nesse caso.
Intolerância ao diferente, Fred.
Exatamente. E a partir da intolerância ao diferente, a questão do extremismo, do terrorismo, do grupo que assumiu o atentado, que não, ele, esse grupo, ele não reflete o Islã.
O Islã, intitulado Estado Islâmico, velho, veja, o Islã, se você for pensar, é uma religião, é uma das três, um dos três pilares da religião do mundo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e o islamismo, ele prega de uma maneira muito, muito peculiar o amor, sabe? De uma maneira muito peculiar mesmo, é foda você
exatamente
ver.
E o Estado,
um grupo que se auto-intitula Estado Islâmico, tomando para ele essa identidade cultural e religiosa.
Como a gente vê das torcidas organizadas aqui.
Exatamente.
Tomam quase do mesmo jeito, que a gente não
guardadas as devidas proporções, lógico, mas é a mesma coisa.
Assim, a torcida que se intitula, então é a mesma coisa. Pense que o Estado Islâmico não tem nenhuma nada que o transforme em Estado Islâmico. Ele
nada,
não é
nada.
Ele é só, isso é só o nome de um grupo terrorista. De um grupo
Daesh.
De um grupo que promove o terror. E que interpreta a religião de forma extrema. Mas se você interpretar qualquer religião e qualquer coisa de forma tão extrema,
ela vai se basear em um ramo, né?
Exatamente.
Do islamismo, que eu acho que é salafista. Que é a jihad, iraquiana, né? E É, mas é um grupo terrorista, que ele pega uma interpretação e adapta ela à realidade para atingir seus objetivos.
E a soma de tudo isso, né? Então, assim, não foi esse massacre, ele não ocorreu por nenhuma dessas três razões isoladamente, e não sei em que escala de importância, e nem me interessa em que escala de importância, porque as três não deveriam
existir
e tem que se haver um combate para que as três não existam. Você que defende o desarmamento nos Estados Unidos e é contra o ataque ao Estado Islâmico, grupo, aí há uma contradição. Assim, então, por isso que eu estou dizendo, vamos deixar as coisas de lado e vamos combater. A vida será melhor no planeta, no Ocidente e no Oriente, com desarmamento, com maior tolerância e sem permitir a ramificação de grupos terroristas. Essas três coisas somadas são fundamentais nesse momento.
Tem um ensinamento comum a qualquer uma das grandes religiões que a gente tem no nosso planeta, né? É o amor ao próximo. Se você empregar isso no seu dia a dia, certamente, a gente vai ver num lugar mais bacana. Senhores, já que a gente está falando agora do momento mais bacana do programa, em viver num momento mais bacana, vamos falar do Village Porto de Galinhas.
Já que você falou de amor, o que teve demais foi amor no Village esse fim de semana.
Foi, né, Rafa?
Dia dos namorados.
Teve demais.
A casa praticamente lotada.
Teve aquela estrutura maravilhosa.
Teve um amigo nosso que foi de última hora, foi aproveitar lá o fim de semana. Thiago Medeiros.
Foi mesmo, foi? Foi,
bateu lá de última hora.
Abraço, bruxo.
E já vai voltar, já disse que vai voltar, que vai levar a Gabriel agora.
Tem que ser, velho.
Meu primo foi lá também.
Foi, e aí, como é que foi?
Felipe? Demais, Felipe.
Abraço, Felipe.
Um dos ouvintes do Fixo Fierre do podcast.
Um abraço, meu irmão.
E ele teve lá, meio que de última hora também, ele falou comigo na sexta. Eu conversando com eles, quando eu já resolvi, já vou, que ele estava preocupado com check-in e check-out. Eu digo, ó, experiência própria, não se preocupe.
Relaxa.
A turma no Village trabalha isso com muita tranquilidade. Eu já cheguei no Village 3 da manhã.
Pois é.
Então isso já resume um pouco
muito tranquilo
a questão. Assim, eu disse, veja só, se você chegar lá, o check-in é meio-dia, se você chegar lá 11, 10 da manhã, 10, 9 da manhã...
Vai ter lugar para você ficar, não se preocupe não, você vai ser bem recebido.
Se todos os quartos estiverem lotados... Vamos ficar com sua mala, você vai se divertir, vai trocar de roupa, vai pra praia, vai pra piscina.
Como hóspede que você já é.
Exatamente, você já vai ter toda a coisa. Se tiver quarto sobrando, eu conheço que vão lhe dar quarto. Pergunta o que aconteceu? Chegou lá, 10 da manhã, tinha quarto, já foi pro quarto.
Prio.
Lá não tem essa frescura assim.
Pois
não.
É.
E check-out, como todo hotel tem check-out, e logicamente você não vai deixar de sair meio-dia e sair 7 horas da noite. Mas eu nunca tive. Gente da recepção ligando. Você usa o seu bom senso, né? Depois do almoço, uma hora, uma e meia, não vai ter uma ninguém vai lhe tirar do quarto, lhe arrancar do quarto.
Isso é a coisa mais simples do mundo. Chegou no hotel, tá precisando, sai um pouco mais tarde.
Avisa, pergunta.
Avisa lá, pergunta. Tem condições? E tem, eu garanto a você. O Village lhe ajuda.
Lhe ajuda. E outra coisa, vamos supor, a demanda tá lotada, eu tenho quarto. Eles vão fazer assim, meu irmão, pode continuar no hotel, eu tinha tomado, a gente desenrola um lugar pra tomar banho, toma desenrola lá muito tranquilo.
Agora é pra isso ajudar. É pra tudo, esse é o padrão Village. Villageportodegalinhas.com.br, você vai lá no site, faz a sua reserva online, com o código promocional podcast45, mais o CEP, sendo um CEP de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você chega a 40% de desconto na sua diária. Qualquer bronca, meu irmão, não tem muito aperreio, não. Esse tratamento que a gente tá falando não é porque a gente é do podcast ou porque a galera é ouvindo o podcast, não. Mas ser ouvindo o podcast é sempre bom. Qualquer dúvida.
Ajuda
isso. Muito.
Ajuda.
Você manda um e-mail pro e-mail telefone vermelho. O e-mail telefone vermelho do Village, por acaso, leva o nome do podcast. podcast45@villageportodegalinhas.com.br. Galera, e o seguinte... Voltando agora para a nossa realidade do Recife, porque o Village é aquele momento em que você se despluga da sua realidade, vai viver um pouquinho do paraíso, né?
Faz falta.
Putz. Só que voltando agora para a nossa realidade, a realidade da correria, de velho, tem que correr, senão vai chegar atrasado no podcast, os caras vão ficar retados, não vai dar tempo de fazer comida, regale cozinha.
Por exemplo, a gente está aqui até agora, e João e Cássio não chegaram. É verdade. Pra gravação, né, bicho? É um negócio...
É brincadeira. Regalo e cozinha.
Eu tô aqui, cheguei na hora marcada, A gente não começa esse podcast, João, não. Tô chegando, tô no trânsito. Freta
querendo pagar confusão.
Tu vai apoiar. Regale. Fácil, rápido e gostoso. Eu tô aqui com um cardápio da galera da Regale Cozinha, certo? A Regale é aquela empresa que vai salvar a sua vida naquele momento de desespero. Tu tá morrendo de fome, não tem o que fazer, tá com preguiça. Abre a despensa, não tem nada. Abre a geladeira, não tem nada. Aí você pega e liga pra 98951-9408. Vou repetir aqui, 98951-9408. Não precisa nem ligar, isso aqui é o número do WhatsApp, certo? 8951-9408. E você vai escolher o seu prato. Tem 5 linhas a Regale. Linha sopas, tem sopa de legumes, de abóbora com camarão, caldo verde, creme de milho. Tem a linha fit, que tem os grelhados, né? Filé mignon, frango grelhado, panqueca integral. Tem a linha dia a dia, que tem carne de sol, filé ao molho madeira, carne de panela com batata, comida bem caseira.
Eu só mesmo vou opinar, Celso, quando puder.
É mesmo, né?
Então a Regale vai ter que... Eu vou acabar ligando, eu vou pedir um dia. A turma não chegou... Peça. Não chegou, chegou pra você que eu soube.
Eu não, tava... Chegou aqui, eu vi. Mas sumiu.
A CPI é.
Foi,
Celso saiu pra fazer uma pauta, deixou no
Carrefour?
No Carrefour, que é o mercadinho aqui do lado. Aí dona Valquíria chegou, ó, tem encomenda pra Celso aqui. Eu fui ver, eu disse, rapaz, caixador da porra.
Então, velho, tem a linha gourmet, que tem picanha ao molho de cebola. Olha só, velho.
O coitado do João mandou uma mensagem aqui agora. Desculpa, eu vou chegar atrasado, tô almoçando. Tem que ter um regalezinho, porque eu já saí de casa organizado.
Regale Cozinha, galera. É isso aí. Pra você que tem aquela correria, tá naquele desespero, não quer abrir mão do seu tempo que você não tem, mas também não quer abrir mão da qualidade na hora de você se alimentar, porque alimentação é tudo, né?
Falou o site já também?
O site é regalecozinha.com.br. www.regalecozinha.com.br.
Curte lá no Facebook também.
Regale com L.
Com L, é com L. Não tem D2, ela é só Vilagem. Regale com L.
E tem o Facebook também, velho. Facebook também no Instagram. Regale Cozinha. Regale R-E-G-A-L-E. Regale Cozinha.
Pode começar aí, vai chegar.
Vai chegar.
Via podcast aí, começando a apresentação dele essa semana no Twitter.
Bom, senhores, agora sim, estamos em time completo. Eu, Celso Chigão e Fred Figueiredo já está por aqui. Rafael Brasileiro, Cássio Zirpoli e João de Andrade Neto. Bom, senhores, então vamos começar aqui o 251, analisando, como de costume, como a gente vem fazendo aí desde o início desse brasileiro, analisando os destaques da Série A como um todo. Estou aqui abrindo a tabela. A gente vai, no sábado teve Inter 3, América 1, Ponte Preta 2, Chapecoense 1, Fluminense e Grêmio 1-1, São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético surpreendeu São Paulo no Morumbi, venceu por 2-1, e aí agora já nos jogos do domingo. Botafogo e Vitória 1-1, a derrota do Sport para o Curitiba por 3-2, a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 1-0, no Clássico também em Minas Gerais, vitória do Cruzeiro 3-2 em cima do Atlético Mineiro, mando de campo do Galo. Figueirense 1, Flamengo 0, e o jogo que fechou a sétima rodada, Santa Cruz 0, Santos 2. Senhores, o que é que a gente pode destacar dessa sétima rodada? É uma rodada ímpar, né? Uma rodada que, segundo a teoria de Fred, não dá pra gente fazer aquele retrato mais fiel de como está o posicionamento da tabela. Maestro, o que é que você traz de destaque desse brasileiro, dessa sétima rodada?
Além da questão óbvia dos dois pernambucanos terem perdido, que só por isso se trataria como uma rodada ruim para o viés local da gente, mas foi muito pior do que isso, porque concorrentes diretos e reais, por exemplo, quando eu digo reais, eu tiro o Cruzeiro, porque mais que o Cruzeiro estivesse na zona de rebaixamento, a gente nunca considerou o Cruzeiro como um candidato real, assim como o Atlético Mineiro lá também não considero. Assim, está lá fazendo graça. Se cair, seria uma...
A gente chegou a dizer na rodada passada que o Sport moralmente estava na zona de rebaixamento.
E teoricamente, se fosse o contrário, valeria com o Atlético Mineiro também. Porque nesses times, se caírem, será algo surpreendente. Não é a briga desse time. Então, os candidatos, os concorrentes reais, o Atlético Paranaense, 3 pontos fora de casa. 3 pontos que, por exemplo, nem o Pernambucano nunca conseguiu com o São Paulo, que eu me lembro. O São Paulo, o Sport nunca nem empatou, mas acho que Santa Inácio também, o Náutico empatou uma vez, acho que Santa Cruz também não ganhou. Virou fora de casa aos 43 de segundo tempo, uma vitória dessa, meu Deus do céu. O Vitória da Bahia empatou. O Figueirense ganhou do Flamengo, que é um resultado difícil, até porque o Flamengo briga no G4. Gol de Rafael Moura, para variar, ou seja, com contratação assim excepcional, apesar de Rafael já ter explicado em outros podcasts que não teria como um time pernambucano ter ido buscar, porque ele foi envolvido na negociação com o Clayton, fez parte de uma negociação maior. Quem mais? A Ponte Preta ganhou da Chapecoense, mas aí se fala, a Chapecoense perdeu, beleza, mas a Chapecoense já tinha 10 pontos, já tinha uma pontuação alta, ainda está faltando mais um.
Desse
o próprio Coritiba que ganhou do Sport.
Então, desses resultados aí, Cássio, o único positivo foi o empate, porque na verdade o empate da Vitória foi com o Botafogo que
voltou no contexto. Mas né? O Botafogo está... Eu vi assim, mas depois fui olhar a tabela, mas o Botafogo já está abaixo. Então assim... Claro, ele poderia ultrapassar e tal, mas querendo ou não, é um concorrente que já está abaixo de você.
Mas nesses jogos eu ainda acho melhor.
Não, mas veja, o
confrontos
tá...
diretos do.
É um, veja, nesse.
GDR de baixo é melhor empate sempre.
Não, sim, mas no caso de dois que concorrem com você, realmente um empate poderia ser. Mas nesse caso, o ponto que o Vitória arrumou, o Vitória se distanciou, porque o Vitória já está à frente.
Botou mais um.
E botou mais um.
Sei, já foi bom para o Vitória.
Mas
Santa... eu acho que para o contexto geral, claro, de baixo também foi bom.
O Santa, que começou liderando, mas até, tipo, na quarta rodada, o Santa tinha os mesmos 8 pontos que ele tem agora. Zerou desde então, sem fazer gol, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Quando ele chegou aos 8 pontos, o Santa era o terceiro colocado naquele momento. Assim, ele liderou, mas tipo, liderou quando tinha uma vitória, dois empates, mas com os 8 pontos, que foi a sequência invicta, ele estava em terceiro. Já está em 14º, com os mesmos 8 pontos. O Sport botou o nariz, que a gente, isso que eu falei, que não respirou, botou o nariz para fora, deu uma apneazinha de leve e já voltou pro Z4. Isso tudo pressiona demais. Curiosamente, na quarta-feira eles vão jogar pela primeira vez no mesmo horário. E aqui em Pernambuco, desde que com pay-per-view, acontece muito, é impressionante como uma torcida vê o jogo da outra. Acho que dessa vez cada um vai olhar, negócio tão...
Só energia positiva.
Só, né? Energia positiva, cada um vai olhar pro seu jogo e tem... Tira da redação, né, que tem duas televisões e sempre aparecem umas figuras aí que...
Isso aí quer dizer, né? Depende do local, né?
Que... Mas, por exemplo, Bahia já não trabalha com dois jogos, não. Bahia escolhe um.
É, não, porque senão é tapa.
É. Poucos bares colocam duas televisões.
Bicho, é muito raro. Eu lembro de um, pra você ver como faz tempo.
Não faz muito
Série
tempo.
B de 2005.
Não faz muito tempo, antigamente disputavam.
Era, foi, a rodada foi Santa Cruz e Portuguesa. Não. Grêmio e Náutico. Aí o Grêmio ganhou de 1-0, acho que um gol no finalzinho. E Santa e Portuguesa. E a Portuguesa ganhou do Santa. Acho que foram duas derrotas de Pernambuco. Aí eu vi que eu vi num baratão.
Os chamados Sport Bar, que estão se multiplicando, eles transmitem.
Os dois jogos.
Transmitem porque a filosofia deles é justamente essa, né?
Tem várias opções.
É, você chega lá numa rodada de Série A, tá passando todos os jogos.
É, não, veja, é o ideal, não estou dizendo que
Isso é
ideal, isso é difícil de controlar.
É um segmento específico.
E às vezes acontece o seguinte, como tem o jogo do Santa Cruz aqui, aí você transmite do esporte que é fora.
É mais comum fazer isso. Você, quem só tem uma transmissão,
o jogo é aqui, aí o jogo, alguns bares adotam essa...
Mas querendo ou não, pela quantidade de público que Santa Cruz vem colocando, foi 16 mil pessoas, haveria público de toda forma.
Só outro destaque da rodada, além desse caso pontuou.
É o meu destaque totalmente negativo.
Dessa não, o meu destaque é bem à parte. É o jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Seria o meu, então já vou pensar outro rapidamente aqui.
É, foi o melhor jogo da rodada.
Pode manter, não
é? 3x2 Cruzeiro, terminou com 8, né?
Assisti. A Globo transmitiu pra cá, Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Só que saia tanto gol no outro jogo, eu disse, ó, meu irmão, larguei. Aí fui pro Premier. Porque a gente é condicionado, pra você ver a teoria, o agendamento, né? A coisa que a gente aprende assim.
Na redação começou a ver Corinthians e Palmeiras e depois...
Certo.
Trocou. Quando
era muito melhor.
E foi o jogo, talvez o jogo da rodada.
Não, já
talvez não, foi o jogo da rodada.
A gente na redação, a gente viu os dois. Você tá falando do som.
Ah, sim, é
porque tava as duas TVs, mas o som tem que escolher outro, isso não é confusão.
Claro, o som da outra.
Não, o som a gente...
Ah, os dois clássicos estavam passando.
É, só que aí o som a gente colocou...
No Mineiro.
Começou com o Clássico Paulista e depois passou o Clássico Mineiro.
4 não, meses. O meu destaque seria esse também, porque, mas puxando para outro ponto. Eu tava em casa, né?
Eu vou adivinhar.
Não, eu tava em casa, tava de folga e eu tô numa vibe Eurocopa, eu disse, eu vou assistir a Alemanha e Ucrânia. Mas aí resolvi mudar para Atlético Cruzeiro. E foi o jogo que eu escolhi desde o início para ver e fiquei vendo até o fim. O jogo foi muito bom. E o que me chama a atenção em relação ao jogo do... O que eu escolhi trazer ele como destaque é justamente pelo desempenho técnico mostrado pelos dois times, muito, muito acima da realidade em que os clubes daqui estão, que o Sport Santa Cruz estão. Então, assim, esse ano, aquele G10 que a gente traçou, e a gente até chegou a fazer um indicativo de que não havia sinalização de que haveria um clube a rompê-lo esse ano, a brigar em cima dos de baixo. E nesse ponto da tabela, Ponte Preta é o mais bem posicionado, 8º lugar, Ponte Preta de Eduardo Batista, empatado com o Atlético Paranaense com 10 pontos. mas que você não olha e não diz, vai brigar em cima. Mas
tem muita gente com 10 pontos.
Exatamente, você não olha e diz, vai brigar em cima. Ele simplesmente hoje é oitavo. Até porque Cruzeiro e Atlético estão embaixo. Então,
ou seja, foi um 3x2 com qualidade técnica diferente do treinador do Sport.
O oposto do treinador
do Sport. O treinador do Sport foi... O placar foi
um jogo de erro, né?
De erros excessivos.
A tabela da ponte foi um pouquinho boa até agora.
Foi, Eduardo, uma sorte com a tabela.
É, já pegou em casa a Chape, a última outra vitória que agora não me escapa, mas...
Tirou a vencibilidade da Chape.
Sim, mas, veja, mas você pode até perder, em breve teremos Sport e Chape, o Sport pode até perder, empate, enfim, mas é o jogo que você bota 3 pontos. Então, já teve esse jogo, teve o jogo fora de casa contra o América Mineiro também. Então, assim, são 6 pontos que, em tese, você pode não conseguir, mas qualquer clube marca...
Marca para tentar conseguir, para obrigação de conseguir.
Exatamente. Né?
Então, assim, há um hiato técnico muito grande. E a gente gravou os 3 telecasts, e no telecast do Santa e do Sport, a primeira reação seguinte de quem ouviu foi interessante. Na verdade, a resposta foi uma pergunta que o Rafael tinha feito antes de gravar o telecast. E parte dos torcedores pediram a mesma coisa assim, pra gente. A gente tem reclamado seguidamente da qualidade dos elencos de Sport Santa Cruz, mais do que dos times, dos elencos. Né? São elencos muito curtos, elencos de pouquíssima qualidade técnica para substituir. Os treinadores raramente têm uma opção.
Eu acho melhor quando se fala isso. E eu até tentei usar isso no post, de elencos curtos. Na verdade, não são elencos curtos. São elencos curtos de peças efetivas.
O do Sport é até curto
não.
De quantidade. Negócio de pouco tempo, 27 jogadores.
Mas isso é muito relativo. Aí, por exemplo, até 27. Aí faltou um zagueiro, já sobe Adriano. Tipo, Adriano já faz. Então, assim, não é curto. Porque se você quiser, você pode ter 40. Sim,
pode ter 40,
Assim, quando se fala curto, na verdade, não é o número de jogadores à disposição. Porque isso, se você instalar o dedo, aparece 5 da base. Como foi o caso do Sport. É curto em relação a peças que você realmente tem alguma esperança técnica.
Você está assistindo o jogo do Sport e você não fez... Eita porra, bota aí, bota Lênis para mudar o jogo. Você no Santa Cruz contra o Santos, você não tinha uma expectativa de... Ah, ele vai botar o Alisson para resolver?
Na verdade, os que já estavam, já eram os que seriam as opções.
Já estavam substituindo
o N e Grafite.
Isso é uma coisa que a gente discutiu no telecast Santa Cruz, que é o seguinte, desgaste técnico existe? Existe. Mas ele só faz esse estrago todo justamente porque não tem elenco de qualidade. Né? O Náutico de 2012, aqui não é exceção. Pô. Aquele time do Náutico, ele raramente...
Mas o peso dos aflitos ali naquela mas temporada também, é cada vez mais
claro. Mas o que claro Fred falou aí é porque quase não tinha lesão e quase não tinha cartão.
O time do Náutico segurou muito bem.
Era o 11 ali, meu amigo. Isso
também no ano que subiu, né?
Foi de Valdemar, né? Que Valdemar não deixou...
Isso aconteceu mais no ano que subiu, 2011.
Ó, só para não passar batido, o que eu achei que o Fred fosse falar, já que eu já disse aqui para não ficar na dúvida, é quando ele falou destaque, meu destaque é diferente do Cruzeiro, não. Esse cara vai ser o Fire. Ele vai dizer que o Atlético também levou 7 gols em 2 jogos.
Não. E foi até a partir de uma pergunta que Rafa fez depois do jogo do Santa, e torcedores do Santa e do Sport vieram com um questionamento que, muito difícil de responder, inclusive, pediram para a gente trazer isso para o podcast. Que, assim, a necessidade de reforços é clara.
É evidente.
Né? O poder financeiro dos dois clubes é diferente, a gente sabe. Mas, contratar quem? Quem? Quem são os jogadores para trazer, quem é que a gente identifica no mercado?
Para a gente identificar?
Para a gente listar. A gente aqui até já falou uma vez, não é nossa função, a função é de...
Do diretor executivo,
da nota. No Sport, e no Santa não tem essa função.
A gente falou isso até, a gente falou no caso do Sport, se lembrou até o nome de Keyson, né? Acho que foi Celso que lembrou.
Foi de buscar
seria uma... Porque como o Sport não está encontrando jogador tipo nível André, como o Sport tentou, e está tentando agora Rogério, seria uma opção, um plano B seria Keyson. Eu não sei se seria um jogador para resolver o plano do Sport. Poderia ser um jogador.
Naquele dia,
não era o Keyson em si, né?
Veja, Keyson não era para resolver, não. Keyson era, por exemplo, era na hora que você estiver no aperreio, não sei, sempre Lênis. Pode ser Keyson no jogo.
Sim, então.
Então, veja, mas não é o cara para resolver, é o cara que está em campo, João. Né? É o que cara que começa a titular.
O cara para resolver não era nem Edmilson.
Hã?
O cara para resolver
não
era
nem Edmilson. Não, então, Pepe, aquele jeito que você falou, você trouxe a discussão e, de repente, quem não ouviu ficou parecendo que Keyson era o jogador para ser o titular. Sim.
Não, a gente apontou Keyson como o símbolo de um jogador de Série B, né?
Isso.
Que era para trazer. Mas aí,
o tipo de reforço de Série B que dá para você
buscar. Elenco.
De elenco. De elenco,
exato, de elenco. Então, quais são os questionamentos que eu começo a ter para tentar montar uma lista? Qual foi uma coisa que a gente sempre debateu pré-podcast, quando a gente conversava? Todo mundo sempre debateu isso em relação aos clubes do potencial financeiro de Santa Cruz, de Sport, que não são o mesmo potencial financeiro, né? Sempre por separar, porque às vezes você cai na tentação de colocar todo mundo no mesmo
balaio.
Balaio.
O que pressiona mais o Sport,
inclusive. Pressiona mais o Sport. Que assim, pô, tem um mercado sul-americano aí, todo ele, pra você
não deu tão certo, né?
Aí o Sport faz uma incursão no mercado sul-americano.
Não, já foi bater no mercado centro-americano, é um problema.
O Sport faz uma incursão nesse mercado que não deu nem perto do mercado esperado. E o Santa trouxe um jogador que foi o maior, talvez seja o maior alvo da torcida.
Ontem, né?
No jogo
do domingo.
Até agora não fez nenhuma partida boa.
Porque existe. E aí, veja. E aí há uma defesa, pode ser uma muleta, mas eu acho que existe sim. A questão da adaptação.
Tem.
Bolanho chegou. Ele está começando. Ele primeira vez que ele joga no Brasil, no mercado brasileiro, que é um mercado. Para esses jogadores sul-americanos, um mercado interessante, um mercado que paga bem, paga muito mais do que qualquer mercado. No Brasil você paga melhor do que paga na Argentina, paga no Chile, paga no Uruguai.
Era o passe lá, né?
É muito mais vantajoso, fora que o mercado para a Europa também é uma ponte muito mais viável. Só que existe a questão da adaptação. Um exemplo, não vou nem usar o exemplo de Bolanhos, que é um jogador que eu não sei se tem uma qualidade técnica tão assim para eu chegar aqui e defendê-lo. Mas eu uso o Mark Gonzalez, que é um jogador que está com a seleção do Chile na Copa América, foi titular na... Eu não vi o jogo, mas foi titular na sexta.
Não acabou sendo.
Ah, tá.
Ele treinou como titular.
Eu não estou mentindo aqui, eu não vi o jogo.
Ele entrou, na verdade.
Mas seria um jogador... Mas é um jogador que está lá, compondo... Foi feito para dar pré-lixa e agora está lá disputando
a Copa América. Ele treinou como titular duas vezes antes do jogo, né?
É um jogador que tem qualidade. Porque a seleção do Chile não é uma seleção...
É a atual campeã.
É a atual campeã da Copa América. Não é uma seleção top, mas não é uma seleção lixo. É uma seleção...
Do segundo escalão.
Do segundo escalão.
Seleção que classifica em Copa do Mundo para a segunda fase.
Exato. Que quase elimina o Brasil na última Copa.
Exato. É a seleção que joga oitava de Copa do Mundo.
Exatamente. Então, e um jogador que é convocado para essa seleção tem uma qualidade. Eu acho que Marco Gonzalez tem qualidade. Eu acho que esse cara ainda vai jogar bola no Sport uma vez na vida.
Sabe outro jogador que
só pode que ser usado nesse exemplo? Só que eu acho que ele está... questão da adaptação influencia, sim.
Sabe outro jogador que pode ser usado nesse exemplo? Chumaceiro.
É.
Chumaceiro é um jogador que pode ser usado nesse exemplo. Porque não é possível.
Mas a Chumaceiro tem uma diferença. Chumaceiro tem uma diferença. Que era assim. Existia uma predisposição a não utilizar o jogador.
Pro Geninho, né?
É. Existia uma predisposição a falar, velho, um jogador desse tamanho não vai jogar futebol.
É.
Mas, não na posição que diz que ele joga.
Não condena o pequeno Eugênio, não.
Mas, porém...
Mas assim, é um cara que a gente cansa de ver. Na Libertadores, jogando, sendo útil...
Lá, né?
Lá, na Libertadores. É. Mas você olha assim... Será que o cara não é minimamente útil
para
a realidade mais fácil?
E a gente só vê também ele quando ele aparece lá na frente fazendo gol. Mas ninguém tem uma análise concreta sobre o papel principal dele, que é a marcação
lá atrás. Exatamente. Acho que é um jogador que a nomenclatura...
Atrapalha.
Também atrapalha.
Quando se fala muito da questão da adaptação, se lembra muito o exemplo de Conca, né? No Fluminense, que começou... Não muito bem e tal, e depois que ele demorou
um pouco. O melhor jogador do brasileiro, não foi?
Foi quando o último título do Fluminense. É. Rafael pode falar melhor do que qualquer um aqui. Mas, quando o Conca chegou, ele demorou, ele levou um tempinho pra se adaptar.
Até porque, a pessoa esquece mais, Conca jogou no Vasco, né?
Sim, é verdade.
E Conca, assim, tinha altos e baixos.
Exatamente, ele jogou no Vasco, é verdade.
Quando ele no Fluminense também teve altos e baixos, mas depois que encaixou, meu amigo.
Aí existe dois tipos de análise aí. O jogador que pode usar isso como muleta porque tem o que mostrar, e o jogador que está usando essa muleta porque não tem o que mostrar.
Pronto, outro jogador agora, um caso clássico, está acontecendo em São Paulo, Centurion. Que o jogador começou como titular, muita expectativa, fez gol, tudo, depois começou a cair também. Aí eu pergunto, na situação que o Sport Santa Cruz estão, dá para ir tentar qualificar esse elenco
na América do Sul? A impressão que eu tenho é o seguinte, é que não é nem o caso de você rotular e definir que a contratação deu certo ou não deu certo porque o cara estava fora do país e não atuando em algum dos clubes daqui.
Eu acho que, eu concordo com o João nessa, eu acho que é preciso enxergar a questão da adaptação, porque não é só a adaptação do futebol, né?
Da
é a adaptação vida. A, da vida.
E de futebol também.
De futebol, não, mas o que eu estou dizendo, não é, é só de futebol. Né? Porque se você for falar, não, só de futebol, porque só de futebol, automaticamente o cara vai pensar, o jogo que os 11 jogam lá no Equador, na Colômbia, no Peru, é igual ao jogo que os 11 jogam aqui. Mas o treinamento é diferente, o tipo de exigência é diferente, a relação com a imprensa é diferente, a relação com a torcida é diferente, a relação com os diretores é diferente.
A língua é diferente, pô.
A língua é diferente.
O comportamento dos jogadores é diferente.
O comportamento dos jogadores é diferente. Então, assim, eu acho que a questão da adaptação pesa, sim. Eu acho que isso pode justificar a dificuldade de alguns desses atletas mostrarem o futebol que já mostraram em seus países de origem. E até por isso, eu acho que não é o caso de você fechar a porta pelo mas cenário.
Nesse momento.
Você vai, o Sport só pode trazer mais um.
Nesse momento.
O Sport só vai trazer mais um para jogar os cinco titulares ao mesmo tempo.
É, mas se trazer mais de um, aí seria. Aí eu já acho que é errado, porque aí você limita seu elenco, pô.
É.
Eu acho que o Sport só pode trazer mais um. E tanto é que ele tentou Canteiros, porque Canteiros já é um jogador adaptado. É, já está aqui no Brasil desde 2014. Então, assim, não teria essa questão da
adaptação. Essa coisa dos cinco é o seguinte. Você pode trazer mais um se você considerar que você vai continuar usando o Rodney Wallace.
Eu não sei se é um caso de continuar usando. Ou se, mais uma vez, estamos sendo precipitados.
Só para concluir. Eu não acho que é o caso de você fechar a porta, pô. Justamente pela limitação que esses clubes têm
de... Mas deixa eu fazer a pergunta. Fechar a porta, eu concordo que não.
Mas de garimpar.
Não, para num momento de socorro, porque o campeonato não vai ter parada para
garimpar. Eu acho arriscado.
Você não tem mais como esperar
de garimpar. Eu acho arriscado. Se você tá precisando.
Se a gente tá falando em adaptação, se você tá precisando de um atleta
para agora, eu acho arriscado.
Sim. Aí eu vou pro segundo ponto, que seria o segundo mercado.
Só um caso que eu lembrei aqui. De jogador de. Para mostrar que também isso não é regra, não. Isso acontece, talvez seja mais comum, mas não é regra absoluta. O Náutico, em 2007, trouxe a Costa. A Costa demorou a estrear, porque teve uma questão de documentação, demorou muito
tempo
para
estrear.
Mas já estreou bem. Eu lembro que eu acho que ele estreou no Brasileiro, no 4x4 com o Paraná, que ele destruiu o jogo.
E foi expulso.
Ele
comemorava na grade, já não podia aqui, né? No Uruguai.
Ele foi um jogador que disputou o Brasileiro pelo Náutico, e foi o principal jogador do Náutico naquele ano.
Mas, o Náutico trouxe dois bons jogadores
no ano que caiu.
No ano seguinte... Se eu não tenho certeza, no embalo de Acosta, que a Costa teve aquela negociação com o Corinthians quis passar um fumo no Náutico, pegar a Costa de graça, no final pagou 300 mil, foi um rolo danado. Aí o Náutico trouxe Laborde, o peruano, se
eu não me engano. Colombiano.
Acho que é o Peru aí, tirou o Brasil, caralho. Aí vem um do lado do outro aí, tem bronca não. Deixa eu olhar a geografia aqui pra não ter perigo. Aí, Laborde veio com essa mesma...
Mas aí eu tenho Funágua, né?
Não, pô. Mas justamente, eu tô querendo dizer isso, pô. Você tá falando assim, você deu exemplo. Só quis mostrar que você deu exemplo de Acosta, que foi um exemplo muito bem sucedido. Mas de vez em quando você conta um pouco com a sorte, porque no mesmo critério que trouxeram Acosta, trouxeram Laborde.
Olha, sul-americanos.
Um foi vice-artilheiro do Brasil, porque perdeu um pênalti contra a América de Natal, porque ele ia ser o artilheiro. Aliás, ele merecia. Ele foi muito mais nome do que Josiel, que foi o artilheiro.
Muito mais.
É. Aliás, ele foi.
Ele tá na seleção,
naquele. Ele tá na seleção e naquela época. Se dizia não só o melhor do campeonato, mas dizia os três melhores. Ele ficou entre os três melhores. Só que o segundo foi Rogério Ceni.
Rogério Ceni, ele foi o terceiro.
Não disse se foi o segundo ou o terceiro, só disse quem foi o primeiro.
Eu fiquei com a expressão na minha cabeça dele todo dia que ele foi o terceiro.
Não sei, enfim, mas ele ficou entre os três melhores. No ano seguinte, com esse mesmo perfil, Laborde não fez absolutamente nada. Detalhe, se você botar no YouTube, Laborde tá jogando bola até hoje.
Outro caso que eu lembrei aqui, que foi até uma disputa entre Náutico e Sport.
Eu lembro demais.
Meu Deus do céu, aquele chileno.
Qual era o nome dele, meu Deus?
Era o chileno.
Que foi o balão do Náutico?
Foi.
No DVD, no YouTube, o cara era
Gonzalez.
Gonzalez. Chucky Gonzalez.
Chucky Gonzalez.
Será que não é o mesmo, não, hein, gente? Será que não é o mesmo, gente? A turma tá comendo essa corda duas vezes.
Chucky Gonzalez também não. Veja só.
Mas não, olha. Bota aí no Google aí, se Mark Chuck aí.
São parentes.
Não, a mesma pessoa.
a tua já disse que Gabriel Xavier é Regis, né? Só tirar a barba.
Na história recente.
Não, mas nem precisa, porque Regis já deixou de crescer.
Na história recente. Eu entrei, tá na ponte, Rio Salvador, né? Por isso tava cansado, jogou no sábado pra chegar em Curitiba.
Ei, irmão, mas Regis não joga num time, vai jogar em dois. Não dá o sangue pra um time.
Celso, me desculpe, mas no Bahia, até agora, a torcida do Bahia não tá com essa opinião, não.
Fica lá.
Vai, deixa ele lá.
Não, mas
bem. Mas continuando. Se você for pegar a história recente, deu certo. Mancuso, e que já chegou em outro contexto.
É, e Mancuso, mais ou menos,
mas o contexto de Mancuso, eu acho que foi correto, porque o de Mancuso, a imagem dele explodiu, pô.
Sim,
mas, pô, mas ele foi...
História recente. História recente, quase 20 anos. Foi pau,
não
você,
não
velho.
Não isso não, é recente.
99 e outra coisa. É 99 e outra coisa. Foi dispensado.
Não, mas aí, veja, não foi por deficiência técnica. Aí já foi, pra, entre outros motivos, ele... confusão, outros motivos, é que eu me ganhava 38 mil dólares.
É, era muito barato. No era ele, a Mandós.
Ah, veja, o Mandós, o Santa veio como contrapeso, né? E detalhe, mas com o Mancuso, o Santa chegou a ter o seu recorde de sócios. Tipo, hoje o Santa tem 12 mil.
Sim, pô, foi um momento, mil.
Então, não, um momento por causa dele.
Sim.
Se tivesse só chegado...
Não, é porque ela tá olhando somente a questão do ambiente técnico.
Então, assim. A questão técnica.
Qual jogador... O ambiente técnico, de certa forma, cresceu com uma coisa. Naquele momento, o Porto tinha sido vice-campeão pernambucano. Eu sei que o Santa não ganhou o pernambucano e quando subiu pra primeira divisão, ele já tinha saído. Mas em 99, Santa e Náutico vinham muito mal. Aliás, em 99, o Náutico tava na terceira divisão. O Náutico estava na terceira divisão e nos últimos dois anos quem tinha sido vice-campeão pernambucano tinha sido o Porto. Então o Santa disputar aquele pernambucano, chegar à final, ganhando um turno como ganhou, quebrando a invencibilidade do Sport como quebrou, naquele momento, por mais que tenha sido vice-campeão depois, foi sim um... teve um retorno técnico. É porque assim,
tratar... Não teve, então tanto que eu coloquei ele aqui como um dos...
Recente, você botou
recente. Talvez tenha sido um erro maior do que ter dado certo.
Não, é isso que vai, eu acho que deu muito certo.
Mas tu acha recente pelo menos?
Hã? Veja, não, concordo com você.
Alguém concorda 100%?
Eu concordo, sabe por quê?
Eu entendo, Fred, sabe por quê? Veja só.
Porque na minha cabeça, 99 foi ontem
mesmo. Não, veja só, é porque naquela época, Fred já estava inserido nesse contexto de jornalismo esportivo, essas coisas, por isso que ela já
tava mesmo.
Aí,
eu tava mesmo.
Tá vendo?
Eu tava
no São Bento. Que eu estreiei.
Eu tava no São Bento.
Amigo, 99 eu tava fazendo cursinho.
Tá aqui o pai. 99 eu tava jornalismo esportivo.
É, o recente foi pau. 17 anos.
Revista Resenha Esportiva.
Direto do turno do tempo.
Eu comprava Marcelinho. Eu levei Marcelinho pra lá.
Foi?
Como o cara tá vendo.
Eu comprava.
Na banca.
Marcelinho, que.
Vou estar no grupo.
A vida toda JC, hoje é tudo do Globoesporte.com. Marcelinho. Meu pirraia. É cansado, pelo amor de Deus.
Cansado. O do surf, cansado. Que faz o surf do G1.
Pronto, do surf do G1. Pronto.
G1.
Cansado.
Surf do G1 é tubarão. Surf do G1 é tubarão, pô.
Fred levou o cara pra revista
de... Não, eu tô. Vou corrigir a informação. Ele já era de lá quando eu fui. Eu levei ele pro JC.
Olha, Fred, só um detalhe.
Eu indiquei ele como profissional pro JC, ele foi contratado.
Eu comprava essa revista, sabe? Talvez tu conheça. Já deu ali de todo mundo. Banca de Cid Celso.
Demais, né? Demais. Vivia ali.
Cid Celso. Eu comprava essa revista.
Tu me lia, porra. Vem aqui.
Será? Meu irmão, quando eu cresci...
Caso já li o babado, porra. Foi importante pra formação do cara, bicho.
Eu olhava essa revista e disse...
Pô, Cássio, tu me trata com respeito a partir de agora.
Tu tem nenhuma dessa perdida em casa, não? Tu tem nenhuma dessa perdida em casa, não?
Veja, pela localização que esse cara fala, a gente morava muito... Só me conhecer porque a gente... Veja, quando você fica mais velho, ter 2, 3, 4 anos de diferença é irrelevante. Mas quando você é adolescente, um cara tem 14, ter 18...
A diferença é grande. Eu já torcida, eu tenho uma clássica, eu já tô lá em casa. O que é o guia da Copa do Norte 2001.
Eu fiz.
Eu tenho essa revista.
Não, eu acho eu que
é direito, então traga.
Era resenha, né, torcida? Resenha. Eu fiz.
Traga.
Inclusive, foi o último passo antes da resenha quebrar.
Tinha foto tua?
Era boa a revista.
Não me lembro. Era boa a revista.
Boa. E tem também
o Respeita
do lado 2001. Da resenha especial.
Deve ter sido
eu também. Eu tenho também. Ó, só uma coisa, negócio de detalhes.
Não sei, porque foi em 2001, foi quando eu saí pro... Eu já tava saindo dela. Mas é possível que eu
engane. Só uma coisa, rapidinho. Antes, negócio de tempo, como é curioso. Esse bicho lembrou o Mancuso 99. Foi há 17 anos atrás. Só que aí todo mundo lembra, Cássio disse que parecia que foi ontem. Né? Em 99, se tu votar 17 anos, é 1982. Parece que foi no século passado.
É verdade.
Isso foi, tu tá ligado. Né? Os dois, né? Mas os dois.
E, pô, lembrei
mais os caras aqui que tu não falou, pô.
Aceita.
Hã?
Aceita.
99 também.
Tem um cara, um estrangeiro que não falou aqui, pô.
Não, mas já, só o
raciocínio. Assim,
de 99 voltar pra 82, os meus 17 anos.
É. Parece que foi
muito... Aí eu tinha um ano de idade,
irmão. Então, mas assim...
Viu? Minha memória de futebol, ela começa vagamente em 86, 87. Eu já não, eu, por exemplo, eu não lembro da Copa do Mundo de 86. Apesar de eu tinha 4 para 5 anos, eu lembro da Copa do Mundo de 90. 90 eu lembro perfeitamente. Eu vi a final em preto e
branco. O negócio que se fala é o seguinte, que quando fala, eu lembro de... Eu
acho na
que
casa
eu,
do vizinho.
Juca Kfouri falou que na Copa de 70, você tinha uma lembrança da Copa de 50, tanto é que quando o Brasil jogou com o Uruguai na semifinal, se falava muito da Copa 50 e tal.
Como se fosse uma coisa viva.
Mas da, mais de 20 anos. Mas da Copa de 50 para a Copa de 30, meu amigo... É outra coisa.
Teve até guerra mundial, meu irmão. O mundo até parou um pouco.
É teve, pra... teve um cara de 90. Acho que é 99 também, que a gente não falou.
Xepo.
Demais.
Xepo Velasco. O Ronaldinho da América Central.
Xepo fez um gol de falta. Tava 3-1 pro Náutico. Esqueça nunca esse jogo. Tava 3-1 pro Náutico. Aflitos. Aí ele empatou, se não me engano, o gol de falta. Bateu na travessão e voltou
em cima de Nica. Foi, eu lembro.
Mas ele é mais conhecido por uma cobrança de falta na estrada que bateu na travessão. Vê que mediocridade. Veja, ele é marcado. Irmão, esse cara bate bota na foto dele.
Bota... Mas bateu,
mas foto vamos voltar
pro debate, né?
Meu
amigo, foi louco.
Um ponto. Então, assim, a gente praticamente tem um descarte nesse momento de urgência do mercado internacional.
Só uma coisa: a diretoria do esporte já descartou trazer outro estrangeiro de fora. É. O que se fala quando abre a janela é repatriar brasileiro.
Alguém tem... mas eu acho que tem que ser isso, porque. Não dá.
Eu acho que é. Então, esse mercado está fechado, né? Eu só vou situar, só para não perder ponto. Eu gostei dos que passaram no Náutico no ano que o Náutico caiu. Tanto Oliveira foi uma opção que poderia ter ficado no Brasil. Ele terminou bem no Náutico, demorou um pouquinho a se achar.
Fez o gol,
concorreu com ele. Mas eu lembro até que Dubé falou que tentou levar ele para o Sport, foi oferecido e não concordaram.
Era a Oliveira Penha, que esse foi fraco.
Esse foi fraco e um carequinho argentino é bom. Tá me fugindo o nome, é um careca argentino. Bom jogador.
Era bom de bola.
E Rafa, procura aí. Penha. Bota Penha Oliveira Náutico, que vai aparecer o nome
do terceiro.
Do argentino, que era um grande jogador. Mas demorou a se firmar. Demorou a se firmar aqui. Um bom
era
meia.
Era bom jogador, meia. Gonzalez, daqui a pouco é Gonzalez também.
Era assim, muito bom jogador.
Não é Canhete, não, que esse
cara tá falando. Não, pelo amor de Deus. Canhete é dono retrasado, né?
Canhete. Era aquele trio que veio, Oliveira, Penha
e
Rodrigues.
2003.
Rodrigues não.
O cara vai chutar. Rodrigues.
Henrique. Gonzalez.
Gonzalez.
Não, Rafael vai olhar ali.
Gonzalez é golpe. Esse cara de 2 anos aparece aí pra tomar dinheiro da galera, meu irmão.
Aí pronto, vê só. Fechamos uma porta.
Fechamos.
Aí.
Pensar se a turma descobre esse passaporte aqui, ó.
Tá porta difícil fechada. Chuta essa porta aí,
senhor. Esse cara nem gilê não é, pô.
Esses caras que vendem revista, assinatura em revista, que sempre botam um cara. Essas assinaturas em revista que os caras botam em aeroporto, em faculdade, passando na Stuart, não sei o que. É sempre um cara com um Gonzalez da vida, né? O cara sempre fala. Sempre é no portunhol, velho. Morales.
Quase!
Morales. Sabia que era esse. Morales, exatamente.
Vai.
Mas enfim, fechando essa porta, fica. Restam três outras opções.
Tem o Morales agora, eu lembrei.
Tá aqui. A porta fechadão.
Eu lembrei. A gente lá em Assunção, no jogo da Sul-Americana, Libertad Sport. Aí num táxi, esse cara falou um S. Qual foi, meu irmão?
Ah, eu não lembro, não, bicho.
Meu irmão foi escroto demais. Taxista. Esse cara meteu um portunhol, meu amigo. E o taxista olhou pra trás. Daqui a no meio dessa gravação eu vou lembrar, mas foi, meu irmão, foi foda.
Então vamos lá, fechamos esse mercado. Aí restam três. O da Série B, que a gente já discutiu bastante na outra vez.
Sim.
Que é uma alternativa pra você tentar pensar alguém ou pra compor o elenco.
O problema é que a Série B desse ano.
Tá fraca.
Tá fraco o nível técnico.
Exatamente. Aí você vai ter.
Mas é.
Aí você vê o Luigi do CRB, né? Que despontou, tá atacando de ponta. Eu tive informação que o Sport mandou dois funcionários da base para acompanhar uma semana de Luigi em Maceió e voltaram vetando a contratação, viram treino, tudo, e não aprovaram o jogador que já está inflacionado.
Mas se for para contratar, tem que ser assim.
É, que já está inflacionado. Olha só, o Sport mandou um observador tal, e já está inflacionado, porque já tem time, outros times da Série A que já estão sondando. É. Porque a dificuldade que tem pro Sport, tem pro Santa, tem pro Curitiba, tem pra Ponte, tem pra todo mundo.
E a questão, eu acho que quando a gente vai reparar nisso, Fred, quando você vai ver que os destaques da Série B são jogadores que você já fica, pô, não é exatamente o nível técnico que se esperava, a gente tá falando agora de Keyson, a gente tá falando, enfim. Quando você observa que, ainda assim, esse mercado tá saturado, que a Série A tá vindo comprar aqui na Série B, você, inevitavelmente, vai enxergar que existe um momento de muita dificuldade técnica do futebol nacional, né? É mais uma coisa que vai retratar, né?
Uma coisa, Celso, talvez seja uma coisa pra gente debater aqui. É o poderio financeiro somado àquilo que a gente debate sempre, espanholização, divisão de cotas, ele gerou que clubes como Palmeiras, como Atlético Mineiro, como Corinthians, tenham 2,5 times dentro do seu elenco.
É verdade.
Oh, como eu fiz e aí você agora... competindo com clubes que têm 2,5 times dentro do seu elenco, com futebol internacional, com novos mercados, China, Índia, Estados Unidos, meu amigo, fica realmente difícil.
E ainda tem um detalhe, Fred, você está falando de Cruzeiro e Palmeiras, e tem que lembrar que esses clubes, a grande maioria, tem vários jogadores emprestados. Para um exemplo clássico da gente aqui é o Cruzeiro. Cruzeiro tem no Santa Cruz William Correa, no Náutico tem Rony Rodrigo Souza, no Sport tem Vinícius Araújo e Gabriel Xavier. Ou seja, é o ano passado, passou ano todinho aqui, incubando, jogou bem, voltou, titular.
Tá jogando muito bem, por sinal.
Mas perdeu um gol ontem que não podia perder de jeito nenhum, mas tá jogando muito bem. E termina o quê? A gente não está a um debate até para futuramente, os times daqui não estão botando jogadores da base que não tem qualidade para jogar na Série A e estão nos prejudicando. O Náutico está dando, está conseguindo agora. Botou o Joazi, botou o Jefferson Nen, que depois Galo lançou o Jefferson Nen, Galo teve que voltar para o Jefferson Nen ganhar uma sequenciazinha e está dando conta do resultado. Verdade. Entendeu?
Só uma coisa que Fred falou em relação a gasto da espanholização, acho que foi no sábado. Eu fiz um post até a partir, trazendo para um viés mais do Nordeste, a partir da matéria de Camila Matoso, da Folha de São Paulo, que a gente pode até discutir um pouco mais para frente, sobre o G12, porque nesse caso foram 12, se reagrupando. Eu tratei da questão de Corinthians e Flamengo, porque o G12 é desigual. A gente sempre falou isso aí.
Uhum.
E é óbvio que é desigual. Corinthians e Flamengo, pela cota de TV do brasileiro esse ano, na estimativa, que é 1,23 bilhão de reais, só Corinthians e Flamengo pegam 340 milhões. Se eu não me engano, isso dá 27% do bolo. Ele é desigual, é porque os outros pegam muito menos. Ou seja, meu irmão, só Corinthians e Flamengo tem 340 milhões.
E aí é o seguinte, assim, tem mais TV, tem mais TV, tem mais visibilidade, tem mais patrocínio de camisa, sócios, o Corinthians tem mais. Então veja só, isso gera desigualdade financeira. Em que é isso? Veja só, qual a gente está aqui eliminando mercados para o Sport Santa se reforçar. A gente eliminou a América do Sul, porque não tem dado certo. A gente coloca várias dificuldades na Série B por escassez de opções. E os times que estão bem na Série B, o Santa não consegue tomar. O Santa não vai tirar, nem o Sport consegue tirar de Bahia e Vasco. Certo? Aí você vai tentar o Náutico...
O Sport deu Bahia, pô.
É, você vai tentar tirar do Náutico, não consegue jogadores novos, que não tem ninguém brilhando para dizer, ó, vou tirar um jogador do Náutico. Ronaldo Alves seria o jogador do Náutico mais tirável. Mas mesmo assim exige mais de R$1 milhão. Né,
para fazer só. Para você contratar hoje, do mercado brasileiro, um jogador de destaque, sim, você tem que pagar. É difícil hoje um clube, qualquer clube, liberar um jogador de sim, graça. Você liberar um jogador de graça, jogador.
Que você, seu time.
Como o Náutico pegou vários, que é da base, que é jogador que o clube tem interesse em colocar, para o jogador pegar cancha. Não é o caso.
Terceiro quarto time, né?
Terceiro quarto time, que não é o caso do Sport Santa que estão precisando. Para o Sport tentar trazer canteiros, o Sport ia ter que pagar. Só que o Flamengo, por aí por ter essa grana aí da TV e ter uma saúde financeira bem melhor do que as demais,
não
dá o luxo de ter canteiros no elenco. O canteiro fez 3 jogos no ano, o último no Campeonato Carioca. Fez 3 jogos no ano, é um jogador com um salário de R$100 mil. E o Flamengo disse, e ele tem mais um ano de contrato com o Flamengo, disse, né, esse jogador aqui a gente só libera vendendo. A gente não vai emprestar.
E o Sport talvez não tenha outra escolha a não ser...
Comprar.
Como o Sport fez uma operação de colocar 4 milhões e meio, André.
Mas aí para comprar você tem que escolher um para comprar.
Se
o Sport não vai comprar...
Todo mundo.
5 alfossos.
Não vai comprar 5.
Ele pode comprar mais um atacante e...
Aí você vai... O Sport fez uma operação de tentar colocar 4 milhões em André.
Outra alternativa é você negociar a permuta. O que aconteceu é a questão que o Sport... Todos os clubes querem
o Richelli. O Sport já tem o elenco enxuto e todos os
clubes do Brasil querem
o Richelli. Jogando contra o Santos, acaba isso aí, né?
Acaba, exatamente.
O mercado nacional, essa moeda de troca, acho até importante para o Sport.
Também, se livrar, pode dizer, não tem como, não tem como eu colocar, né?
Aí já acaba com... Não tem como, nem como discutir, não precisa nem isso aí.
Por exemplo, o Santa Cruz, uma coisa que o Santa Cruz quiser reforçar, vou dar um exemplo aqui. usando jogadores que não fizeram ainda, que foi até a polêmica, que não fizeram o sétimo jogo, que é Keno e Grafite. Menos Grafite. Grafite já é um cada parte. Mas Keno, que é um jogador que talvez seja mais útil para alguns clubes do que Grafite, porque Grafite não vai sair.
É.
Keno podia ser colocado numa negociação de troca de jogador, por exemplo. Se o Santos vai querer ter um jogador de São Paulo ou do Palmeiras, alguma coisa assim, vai fazer uma permuta. Eu só vejo assim, porque o Santos não tem dinheiro para comprar, é isso que eu tô falando. Para trazer jogador, para reforçar o elenco, jogador que venha para resolver, é difícil.
É muito difícil.
É muito difícil, porque o Santos, no caso, não tem dinheiro para comprar. Os clubes que têm jogadores nesse porte não querem emprestar sem ônus. Aquele negócio de emprestar sem ônus, pagando metade do salário, poucos clubes estão fazendo.
Pouquíssimos. A situação do Sport é difícil, a do Santa nesse contexto é mais difícil ainda. Porque o Sport, no extremo desespero, tem um milhão e meio para dar em canteiros. Se precisar de todo jeito, não sei o que, como fez 4 milhões e botou uma proposta na mesa de 4 milhões para tentar trazer André. Como o João falou, isso foi um caso especial de um jogador que já tinha dado certo aqui. Não vai fazer isso com qualquer um.
Não, não vai.
Não vai fazer um milhão e meio com
qualquer um. É uma aposta que você vai ter que medir o risco, né? E André, aí, você colocar em 4 milhões de reais em André, a tendência de que ele volte aqui já dê certo, um atleta que tem identificação com o clube, com a torcida.
É maior como o Diego Souza deu certo.
Como o Diego Souza, exatamente, de novo.
Encaixe. Mas, aí você vai vendo.
Para quem fala Diego Souza, meu amigo, exporta desse jeito, tire ele.
Tira. Aí você vai ver, né, que foi pedir para voltar, né? Então, para você ver também o trabalho da direção, o que em causa estaria. Então, aí você vai fechando mercados, né? Não é querendo tirar peso de erros
da direção
do Sport
e do Santa.
E a da direção do Santa, ainda que no universo menor, eu venho te dizer, não tenho gostado, e isso eu dizia quando estava ganhando, do tipo de reforço.
Quer ver um exemplo
disso? Que Milton Mendes está trazendo.
Quer ver um exemplo disso?
Possível sim,
que mas não dá para tirar
tempo.
Quer ver um exemplo que não dá para você tirar o peso?
Do Náutico, de novo, são melhores.
As contratações do Náutico. As duas contratações do Náutico. Se
não,
você
não
for
fechou
pensar
ainda, né?
Mais quase que você fala, mas aí então. Aí,
Hugo
aí,
e Mamute.
Para Série A, não.
Não, para Série A, não.
É só falando, mas eu tava conversando com o Fred.
Massinho ou Hugo?
Massinho, pra Série A, não, dos dois.
Ok, Massinho tava no Itubiara sem jogar, o Hugo tava titular
do
vice-campeão gaúcho.
Mas acho o Hugo melhor que o Massinho.
Eu também acho.
Para Série B, não para Série A.
Esse não, só uma diferença.
Pro Sport, dava.
Dava, para ser reserva.
Eu acho que assim, o Náutico, para você ver que não é só, que a gente não pode tirar o peso da direção, é só isso que eu tô dizendo.
Não, pode. Né? Mas assim, você tem que medir
para mostrar que eu acho que o Náutico contratou muito bem agora.
Tem que medir o tamanho da bronca, tem que ser paralelo, tem que ser proporcional
ao tamanho
do que tem para investir, do campeonato que está disputando, tudo isso. Por exemplo, o erro da direção do Sport é maior do que a do Santa Cruz. O Santa Cruz faz essas contratações menores e tal, procura mercados mais periféricos e vem tendo alguns acertos, vários acertos, por sinal, nos últimos anos assim.
E os acertos é que eles deixaram o Santa aí onde
está. O Santa aí. Por quê? Por falta de dinheiro. O Sport tem dinheiro, mais do que os outros, e o nível de. Os acertos de contratações do Sport esse ano foram. Você conta nenhum, você conta três, sei lá.
Henrique esforçando a barra.
É difícil. Então, assim, o que o Sport fez, o que a diretoria do Sport fez, do ano passado para esse, foi uma coisa absurda. Foi o que eu falei no telecast aqui. Um time que terminou na sexta colocação da Série A do ano passado. Não, disputar a Série A deste ano, não tem um reserva para os dois laterais.
E tinha.
Tinha
Ferrugem e Danilo. Os dois são titulares em seus clubes. Na Série A.
Desses dois aí, sim, para deixar.
Ferrugem claro, não dá nem para falar.
Ferrugem dá nem para defender.
Mas é titular do Figueirense.
Veja. Pode ser titular, meu irmão, no Real Madrid. Mas
não, exato.
Mas eu tô com o Cássio.
Ele é titular do Figueirense.
Mas pela bola que ele mostrou no
jogo. Danilo é diferente.
Mas é melhor.
Danilo poderia ter permanecido. Ferrugem não.
Não,
Danilo deveria ter permanecido.
Mas aí Ferrugem traz
uma parada, não tem nenhum.
Mas olha só, Danilo tem um detalhezinho também.
Ele quis crescer com o cara agora, como se o cara tivesse.
Não, eu quero fazer o seguinte. Vê só, você ontem preferia Ferrugem ou Ronaldo?
Nenhum dos dois.
Contra o Curitiba?
Nenhum dos dois.
Eu preferia Ferrugem.
Eu preferia Ferrugem.
Não, agora Danilo tem um detalhe. Não tinha mais clima nenhum pra ficar aqui.
Não.
Depois daquela perseguição todinha.
Não, veja.
Eu acho que não tinha.
Eu não tô defendendo os que saíram. Não vou
mas
falar
o time
aqui,
terminou bem.
Os que saíram.
É o que
não pode não ter nenhum, porra. Enfim.
O debate é esse mesmo.
Não pode ter nenhum.
Então,
o do Náutico. O que é que o Náutico tá fazendo? O Náutico hoje, pra Série B, tem excesso de opções e boas opções. Rony, que era titular intocável há algum tempo atrás, hoje se discute se Rony deve ser titular ou não, porque acho que entra, os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado. O Náutico hoje tem. Mas por quê? Porque o Náutico está tendo uma divisão de nível técnico bem abaixo, Série B. Mas o Náutico tem hoje. As opções que Galo tem para montar o Náutico para uma Série B, ele tem várias. Ele tem Rodrigo Souza, que era o melhor jogador do Náutico no Pernambucano, hoje é assim, não sei se tem vaga no time do Náutico. O Náutico ganhou bem, goleou o Paraná sem Rodrigo Souza, sem Gaston, sem Rony, sem Hugo, Matheus Miller, que foi o lateral que começou o campeonato como titular, sem Hugo, que vai estrear. Então, o Náutico tem várias opções para a Série B.
Que é mais fácil encaixar,
isso pro nível do Náutico é ótimo. Agora, esse elenco do Náutico na série A é outra coisa, é um abismo.
Vê só, o Náutico é um dos grandes da série B, não é dos primeiros.
Mas tem um elenco para a Série B, o Náutico teve um mérito. E aí você não pode tirar o mérito do Náutico. O Náutico e a mérito de Galo e tal.
Mérito de Galo.
É, basicamente de Galo. Mérito de Galo. Ele tem um elenco forte para a disputa da Série B. E para você contratar essa Série B, o Náutico, que não tem dinheiro nenhum, está conseguindo fazer com um cara que foi o grande acerto de trazer Galo. É um cara que sabe mercado, ele sabe onde puxar as
peças. Cássio falou uma coisa muito certa aqui num podcast na época, não sei se foi no Telecast, mas no seu Galo. Galo é o maior investimento do Náutico para a Série B.
É. E outra coisa, não só para a Série B não, tem que entender uma coisa. Galo passou com longe na CBF.
Não
é
difícil não, mas
2 anos. Mesmo, tem que lembrar de uma coisa. Galo trabalhava com a base, sub-15 até sub-20.
Galo sabe buscar Galo em para jogadores.
Exatamente. Ele conhece o mercado brasileiro praticamente todos, jogadores jovens, que vão começar a subir. Ó, aquele menino ali, ó, 2 anos atrás, estava no sub-15, não sei aonde. Vê se esse cara tem...
Só voltando para o ponto de partida da minha análise. Todos os méritos para Galo, todos os méritos para o Náutico. Mas é bem mais fácil
muito
você
mais fácil
montar um time para uma Série B do que para a Série A. Porque na Série A o nível de exigência é maior, o nível de investimento que tem que ser feito é maior. E por conta disso, nem todo, ou você tem dinheiro para bancar, ou você vai ter que montar um elenco. João, e talvez até para a reta final da Série B, ainda falte para o Náutico. A gente não sabe ainda. A gente vai ter que ver testando mais.
Mas
a
coisa já tem uma...
No momento, se Mamute for confirmado mesmo, porque não assinou o contrato... O que é que a gente vê a Série B? A Série B é uma competição que começa mais branda e vai, na hora que se define quem está ali para a briga, existe um segundo investimento que é... eu lembro um ano que o Sport estava naquele quase. O Sport foi lá, trouxe 2 jogadores. Um foi Neto Baiano, outro não lembro quem foi. E resolveu. Foi o suficiente ali para subir. Então você tem o Santa Cruz, trouxe grafite ano passado, ainda mais para o início. Então assim, você tem uma carta final aí para jogar. Então eu acredito que o Náutico vai se posicionar nesse grupo aí, porque eu vejo que Vasco e Bahia vão subir, e vai ficar 2 vagas, e vai ter 3, 4, 5 times aí brigando. O Náutico vai estar entre eles.
Começa a chegar de maneira interessante.
E vai ficar entre eles. Agora, para terminar essa questão de jogadores, a gente citou vários mercados aqui, e antes do programa, eu consultei o nosso especialista.
Chiminha. Cauê Diniz.
Em jogadores. Teve um ouvinte que até lembrou, Thiago. Thiago Caetano lembrou. Disse, ó, não tem um amigo de vocês aí que o cara é é o computador do jogador. Disse, pronto, e vamos ver.
Vamos atrás.
E ele já vinha preparando, porque ele já prepara. É igual o Carlos César quando era vivo, né? O Carlos César ligava pra fazer a pauta. Ele já disse, não, eu já tava imaginando que vocês iam ligar pra pegar as estatísticas. Eu já fiz. Cauê, não, pô, Cauê já tem atualizado. Ele mandou os jogadores que ele vem monitorando livres no mercado que ele acha interessante para esse contexto, tá? É uma lista que foi montada pensando em jogadores com perfil mais pro esporte, porque Cauê é torcedor do esporte, mas são jogadores que estão mais ou menos livres no mercado, série desses 3 mercados que a gente falou.
Cauê joga o quê? FM, CM ainda, ou FIFA?
Acho que é estilo Cássio, caderninho e computador, Word.
Ali
ele acompanha a nota, ele anotava, sabe que a vida de Cauê era assim, né?
Caderninho.
Ele tinha um caderno em que ele anotava todos os elencos de início do ano de todos os times e todas as mudanças que iam acontecendo ao longo do ano. Todos os times do país.
É doentinho assim.
Não é 30 times não, é 70 times, 80 times.
Existe gente assim.
Você pergunta, Cauê, onde é que tá Laborde? A gente aqui fica com o Google. Cauê é sem Google.
Ele é da segunda divisão da Turquia. O cara
ele já foi mais forte, inclusive, porque ele não trabalha mais com esportes, então ele tá nessa. Aí ele preparou a seguinte lista. Nesses 3 mercados, né? Série B,
Cauê não trabalha com esporte, mas a editoria onde ele está hoje em dia está bem parecido o clima, assim. Ele é todo político, né? Bem parecido os climas, assim, de animosidade.
É, então, ele preparou jogadores da Série B, jogadores...
Meu amigo, eu estou nervoso, faz logo.
Do mercado sul-americano e jogadores que estão encostados na Série A. A gente pode dar mais algumas opções. Lateral, ele separou dois da Série B. João Lucas, do Paysandu. Que acho que é lateral direito, confirma, Rafa, por favor. João Lucas Paysandu. E Juninho, do Goiás, Juninho eu conheço. Que pra mim é uma boa opção de lateral esquerdo pro Sport, inclusive. É, que precisa de um reserva. O Santa não precisa de lateral esquerdo, não é urgência do Santa. Eu acho que esses dois jogadores poderiam compor. Esquerdo, então os dois são laterais esquerdos.
Rafael, porque tu vai usar isso.
Os dois são laterais esquerdos. João Lucas Paysandu e Juninho Goiás. Eu soube de um terceiro nome que o Sport estava procurando. Eu considero esses dois melhores. Volante.
Eu achei que ele ia falar esse terceiro nome.
Eu esqueci. É um jogador tão... Isso até falaria. É um jogador reserva de um...
Fernando Pires?
Não, é lateral esquerda. Volante, né? Esse ele fala há anos. Adilson...
Fala muito tempo, pô.
Adilson, que é Adilson, não sei se dizer Wacken ou Wacken.
É um passou, esse passou.
Foi do Grêmio,
do Grêmio, assim, exato. Grêmio,
um lourinho, eu acho bom volante mesmo. Tá no Terek da Rússia. Todo ano o Cauê fala, rapaz, Adilson, bicho. Lembra de Adilson?
E ele sempre fala a mesma coisa, doido pra voltar pra cá.
Doido pra voltar pro Brasil. Eu acho Adilson, de fato, um bom volante. 29 anos, Rafael, trabalhou no Google ali.
É gigante.
Jadson, tá na Udinese.
Esse é caro, né?
Jadson que tá. Mas se ele coloca aqui. Se ele coloca aqui é porque ele identifica que o jogador ou tá saindo ou não tá jogando. Canteiros, do Flamengo. Marciel, do Cruzeiro. Esse aqui eu discordo completamente, mas se não é um programa esportivo Pernambuco sem esse nome, Souza, do Cerezo Osaka, do Japão. Ex tudo, né? Bahia.
Souza Colorado.
E ele destacou muito esse jogador. Jogador muito. Ele está vendo os jogos. Tá gostando muito desse jogador. Jogador volante do Atlético Goianiense. O William Schuster.
Sim. Esse tá chamando
atenção. O cara, se não me engano, ele foi do
Cruzeiro. Ele é o destaque do Atlético nesse início de Série B, né?
Porque tá no G4.
Ali. Não por acaso.
Tirou
que foi uma das melhores... Veja. Rápido parênteses. Foi uma das maiores justiças da história. Uma das maiores justiças do futebol brasileiro nos últimos tempos. Esse time do Vasco não podia quebrar o recorde do Expresso da Vitória dos anos 40. Pô.
Por que não?
Porque, veja... Aquele Vasco foi 39 jogos de invicto. Aquele jogo, aquele time de Ademir Menezes, era um grande. Esse time ia ser bater o recorde na Série B.
Veja, não. Eu discordo, sabe por que eu discordo?
É.
Porque. Agora ele levantou, ele tem que falar, pô. Primeiro faltavam 5 jogos pra igualar.
Não, faltava só um, pô.
Não, pô, tu falava 39 jogos, esse Vasco tava com 34.
Não, tava com 38.
Não, tu perdeu essas contas aí. Tava chegando.
Já tá, se ganha do Atlético, se não perde o Atlético Goianiense...
Rafa, olha aí, por favor, que
eu tenho certeza jovem.
Que parou no 34.
Não,
vá. Mas vamos lá, com a certeza. Náutico perde, bota aí, Náutico perde, Vasco perde vencibilidade, 34 jogos. Segundo ponto, se quebrasse, superasse aquela marca, não quer dizer que esse time seria melhor que a gente espera essa vitória, não. Que, por exemplo, eu fiz a lista das maiores vencibilidades do Brasil, assim, peguei com RSSF, um cara do lance, eu fui juntando um bocado... Hã? Eu tô ligado, mas eu vou discutir. Mas vamos trabalhar em cima do 39 de João. Não, vamos lá. Não, 39 da vitória, espécie da vitória. Se quebrasse, não
significa... João puxou o celular aqui pra ir debater Google contra Google.
Se você passasse os 39, não significa que você é melhor que aquele time, não. Assim como o top 10 tem... o recorde é Vasco e... Botafogo e Flamengo com 52, o Santa Cruz, se não me engano, é o quarto lugar com 48, e o Sport está em décimo, junto com outros times, com 40, em 1960. O Sport ganhou nada em 1960. É óbvio que esses 40 jogos do Sport são é uma sequência maior, mas esse time, obviamente, não é melhor que o Expresso da Vitória do Vasco. Assim. É uma bobagem, assim, eu acho, quebrar, superar outra
marca. O primeiro lugar do mundo é de onde, teu time que tu arrumasse lá?
Não, veja, existem várias listas de detalhes. Toda vez que o Vasco ganhava um jogo, a bolinha do Google Analytics explodia no Rio de Janeiro. Porque sempre que o Vasco ficava um jogo a mais, a turma botava no Google e ia bater lá no blog esse negócio. Primeiro tem que definir o que é que você conta. Isso é muito interessante, porque você tem que definir o que é que você conta na invencibilidade. Por exemplo, conta amistoso, segundo ponto, só conta dentro de um campeonato, porque são coisas diferentes.
Posso corrigir? Eu estava meio certo e você estava meio certo.
Aliás, você estava certo, tu estava meio certo.
Eu não falei em nenhum momento. Por,
não, porque o recorde de expresso da vitória não era 39, era 35. Certo. Então ele ia bater mas o recorde, igualar o recorde do expresso.
39 e 5.
Ele ia igualar o recorde todo jeito.
10 e 5 e meio.
É.
Esse meio foi abundado, era 5, não acertou, errou.
Você tem que considerar primeiro o que é que você conta na invencibilidade. Esse time que Fred falou se chama AZEC, a OASEC, não sei exatamente a pronúncia, se eu não me engano é da Costa do Marfim. Meu Deus, é Costa do Marfim. O time ficou 106 jogos sem perder, mas veja lá, 106 jogos no país. O time ficou 4 anos sem perder no campeonato dos caras. Tem estadual, só nacional, mas ele, em 3 oportunidades, ele disputou a Liga dos Campeões da África. Não sei exatamente, acho que o nome é esse mesmo, Liga dos Campeões da África. Fazendo boas campanhas, mas das 3 vezes, 2 vezes perdendo a semifinal, com uma derrota fora de casa nos 2 jogos, e outra nas quartas de final, ou seja, nesses 4
anos,
ele perdeu 3 partidas. Mas lá a gente considera a invencibilidade, assim como esse time que foi o RCCF que achou, porque o fato de ser da África sempre foi relegado, sempre se considera o Steaua de Bucareste. A Europa é um mercado muito maior, que é de 102. Mas é a mesma coisa, 102.
Perdia na chama. Né?
Aí, por exemplo, eu considero a invencibilidade assim nesse contexto, mas a do Vasco estava contando tudo. Contava Série B, Carioca. O
Expresso também, né?
Não, esses aí.
Década 45. Foi entre 44 e 45.
Não, né? Por exemplo, Série B. Botafogo e Flamengo, que tem 52 empatados. O Botafogo tira a maior onda do Flamengo. Porque disco do Flamengo, para chegar em 52, pegou com seleção de Macambira, seleção de. Por que não joga?
É porque
hoje tem menos. Hoje tem menos, acho que hoje quase não tem. Mas, meu Deus do céu, Santa Cruz. Aliás, tem, meu Deus. Santa Cruz, mas porque joga sem padrão.
É.
Não, mas antigamente se jogava com padrão. Santa Cruz, seleção de Xangrande. Esporte e seleção de Arco Verde. Meu Deus do céu.
Mas eu fiquei feliz porque, como o Fred fala, e aí e tá certo. Eu respeito muito o futebol do preto e branco. Respeito muito futebol preto e branco.
Mas você entendeu o que eu quis dizer, que
não entendi,
que
mas
essa vitória seria melhor.
Mas fiquei feliz.
Aí pronto, meio atacante, né? São os atacantes de lado, o Cauê colocou junto com o Mês aqui. Eric do Palmeiras.
Caro.
Caro e o Palmeiras não libera.
Veja, né? Caro, mas não é caro do jeito que eu costumo não, falar. Sim. Esse é caro porque você tem que botar ficha mesmo. Mas, cara, é jogador ruim.
É. E o Palmeiras sempre naquele problema de negociação com o Sport.
Só começa. Vai acabar quarta-feira. Pronto. Aí o Palmeiras também fica lá com.
Com 2 elencos e meio.
Com 2 elencos, com o presidente botando real todo mês. Uma hora essa conta, meu amigo, uma hora essa conta vai chegar. No workshop da FPF, que teve
semana passada, a gente ouviu.
Interessantíssimo. Acho que até depois a gente vai discutir a história da pesquisa de torcida que vai ter. Foram 3. O primeiro foi Cícero Souza, que trabalhou no Sport como executivo e hoje é executivo do Palmeiras. Ele estava no papel dele. Foi o workshop dele. Ele, assim, botou a gestão do Palmeiras como algo espetacular e tal. Eu vi o finalzinho, esse tal... acho que os últimos 15 minutos, alguma coisa assim, como se fosse uma coisa fantástica, até porque vencedor ganhou a Copa do Brasil, apesar de ter sido daquele jeito, no sofrimento, mas levou o número de sócios torcedores para 100 mil, inaugurou um estádio vive lotado, aquela coisa toda. Aí o segundo foi José Colagross, que é o diretor do Ibope, e o terceiro foi um gestor de marketing, a Miss Somoge. O cara não pipocou, não.
Esse desconstruiu, né?
Ele pipocou, não. Ele falou assim: ó, gestão, o problema da gestão dos clubes são gestores amadores, tal, inclusive o Palmeiras. Que o presidente bota 100 milhões, não é gestão não, meu amigo. É o presidente milionário que bota 100 milhões e uma hora vai cobrar que não é...
E qual é a coisa mais amadora do que parece ser nos anos 70, né? Que,
pois é.
A diferença é que hoje em dia alguém botar 100 milhões...
É ficha, viu?
Isso é, parece aquele negócio que você fala. Se eu fosse Bill Gates, tu fazia o quê?
Eu botava
100 milhões no Náutico. Pronto, apareceu um cara desse do Palmeiras. Como o Botafogo. Meu Deus do céu, é sofrimento demais. Queriam com o Ike Batista.
Quebrou o Ike.
Aí o Ike quebrou. Porque era da minha. E o Botafogo Gates, não mais detalhe.
Mesma linha.
Eram putos quando ele era rico. Time desse jeito, pô. E o cara com 30 milhões e não pode fazer uma fezinha no Botafogo. Aí, meu irmão, na hora que o cara quebrou, a turma larga. Quer a turma pra soltar um abraço? É um minuto.
É mesmo assim.
Ah, vai tá aí, tipo, vai. Eric Palmeiras, Rafael Lucas, Goiás. Não com. Não, não...
Ah, já entrou os 10 do Goiás aí.
Entrou 2, pô.
Goiás tá mal. Goiás tá mal aí.
Mas por isso que ele colocou, assim. Ele, se tivesse nas cabeças. Ele não colocou ninguém do Bahia, do Vasco.
Faz sentido.
Vitor Barbo, do Nacional de Medellín, que está no Cagliari.
Não é William Barbie, não?
Não, Vitor Barbo. Nacional de Medellín, está no Cagliari. Maicon, do Lokomotiv da Rússia.
Pô, eu não entendi não como é esse nome. Tu fala assim, Nacional e Cagliari?
Não, ele é do Nacional de Medellín, mas está jogando no Cagliari.
Tá, porra, é de um, encontrado com um cara foi dessa buscada.
Maicon do Lokomotiv.
Chega de Maicon.
É, eu, Michael tá, eu acho que é o Cruzeiro.
A cota de Michael.
Tem um clube, tem um clube do G11 que está negociando com o Michael. Rafinha, do Al-Shabaab. E ele tinha colocado Luigi, do CRB, que eu já...
Já
descartou. É, tem uma opção aí. Esporte,
né?
É. E pro Santa, acho que o Santa tem jogador de lado e não é muito o que o Santa precisaria. Mas seria até um bom nome pro Santa também. Mas com essa ressalva que o Sport não...
Michael Bolt,
é? É aquele Michael que foi, o apelido dele é Michael Bolt, né? É, atacante, tem um que ele defende há muito tempo também, Brian Montenegro. Esse cara fez gol pelo Libertad contra o Sport.
Mas aí entra naquele negócio que ele, esse cara é gringo, acho que é
fora. Brian Montenegro tá no Nacional do Paraguai, foi artilheiro esse ano.
Mas deixa lá.
Do Nacional. E ele foi. Esse que é um jogador.
Nacional de, querido.
Disse que é um jogador de empresário. Ele chegou ano passado pra aquela campanha da Libertadores, né? E tá lá, mas é um jogador.
2017, jogador pra 2017. Mas 2016 empresário. Não rola, não.
Nilmar. No Al-Nass, do Emirados Árabes.
Lima. Voltou a ser especulado no G11, não lembro exatamente quem agora.
Lima, do Al-Ahli, do Emirados Árabes. Zhou, do Jiangsu, da China. E aí, mais três nomes estrangeiros: Skoko, do New Old Boys. Lisandro Lopes, do Racing.
Tava no Inter recentemente.
É.
Não foi mesmo no Inter, não.
Ábila, que.
Caríssimo,
né? Um jogador.
Esses três últimos são caros.
Os últimos três são caros. E o mais Jô também são caros.
Também são caros.
Especula-se que o Sport poderia ter uma negociação com um desses dois. Muito caros. E não sei.
Deus me perdoe. Que seja com o Jô.
Eu também acho o Jô mais interessante que o Nilmar.
É porque eu acho. É, veja, Nilmar é mais jogador. O cara que. Um atacante mais. Muito mais técnico. Mas. Meu Deus do céu.
Bem, o Jô se encaixaria. Mais ou menos no perfil de André.
Eu acho não, que o seria... Não, o problema é isso não. O problema é que eu acho que Nilmar. Faz alguns anos que ele não tem uma grande
sequência. Não, acho que Nilmar, sinceramente, futebol brasileiro já deu. Mas jogo.
Não, acho que seria uma boa
para o Sport.
Seria uma contratação ruim, não.
Acho que seria
duas boas contratações.
Exato. Mas se fosse para escolher um, eu tô com o Cássio. O salário é bem mais alto que o de jogo.
Não, eu nem quis falar em relação à grana. Quis falar em relação a retorno técnico mesmo.
Opa, já ouviram o apito aí, né? O apito você já conhece, só pra ter certeza, fechou a lista, né?
De jogadores?
Sim, a lista é essa, né?
Fechadíssima.
A turma vai jogar no CM isso aí, no FIFA, vai atrás desses caras.
Vai atrás dos caras, pra saber se vale a pena.
Eu sou velho, eu chamo CM ainda, o mais novo é FM, pô.
Eu chamo de LFoot.
E pô, bem, agora já que a gente parou pra falar em jogo...
Apito,
né? Hora de quê?
A hora de bater o rango.
É que sinal, velho.
Mano, deixa eu falar uma coisa antes.
Triste, sabia?
É, Castelão tá ouvindo o programa. O vencedor da sétima rodada do Cartola já tá lá, viu? A gente já divulgou no Twitter. E acabou o jogo do Santa ontem. Passei lá, viu?
Vix!
Ainda fizesse os videozinhos escroto, não foi?
Escroto foi.
Foi nocivo, viu?
Tem uns quatro guardados pra gente soltar durante a semana aí.
Fuleiragem, meu irmão.
Foi nocivozinho demais aquele vídeo.
Ó, eu liguei, mandei mensagem em Castelão. A promoção do iFood vale na loja. Ele, não, na loja tá valendo não. Mas na loja tem a do casal. Você comprar o lanche seu da namorada, você ganha os churros. Eu fiz, ah, é? Ele, compra aí pro da patroa. Eu fiz, amiguinho, comprei 2,30. Aí ele, pode chorar. Pode dar no caixa chorar. Se não lhe der, ele pode lá chorar. Levei os churros pra comer em casa, vendo o começo de Game of Thrones.
Sensacional. Churros também, qualidade VIX.
Aí ontem que foi? Foram 2,30, né? Aí ela, Danete, escolheu um, escolheu outro.
2,30, bicho.
A turma tava com fome, pô. Aí o que aconteceu? A gente trocou. Que eram dois, né?
15,5,
acabou.
Tex-Mex.
É, meu Deus.
Foi Tex-Mex e o que que comeu?
E o Rosé.
Hoje eu vou, nessa segunda eu vou. Eu não vi Game of Thrones ontem, que eu apaguei no sono, né? E aí não vi nem jogo no Brasil, nada. Foi até engraçado, eu tava conversando
com o Rafael.
Oi? Game of Thrones, meia hora de novo.
Sempre agora tem expectativa porque algumas semanas eles estão mostrando os episódios do próximo. Algumas cenas do próximo episódio. O próximo é aquele episódio clássico nervoso.
O nono, né?
É o nono.
É nervoso, já tá. Não tem como não ser.
Deixa esse pra aquele programa.
Não, você quer falar agora sozinho, mas esse aqui. Tem spoiler? Eu falei algum spoiler, pelo amor de Deus. Calma, só tô dizendo que desse foi meiota. Fechou foi um arco mesmo. Interessante, mas. Não muito relevante para a história, ponto.
Então, o que eu ia falar, mas...
Que tu vai ver Game of Thrones hoje e vai passar na VIX.
Aí vou passar na VIX. E vou mesmo, porque ontem eu tava bambo de sono, bambo de noite. Rafa botou esse vídeo ainda, eu olhei, mas nem descer para pegar comida, eu vou pegar.
Hoje eu vou fazer uma virada também, trabalhando. Eu tô indo
para um casamento. Inclusive, o papo era que o noivo ia entrar com Game of Thrones. Eu ia filmar, só que eu era padrinho. Foram os padrinhos que entraram com a abertura de Game of Thrones. Aí não tinha como eu filmar, né?
Só olhando para trás, de dentro.
Aí, né? Mesmo depois que eu sentei, eu fiquei constrangido. Já sentar e já puxar um celular, né? Porque a turma pediu.
Ninguém vai fazer isso. Ninguém faz isso em lugar nenhum do mundo. Sentar no meio da semana e puxar um celular.
Se tocar a música abertura de Game of Thrones, tudo bem. Agora se tocar, agora vai me faltar o nome. Caçada
é a música
que tocou no Casamento Vermelho.
Não, mas quem tocou foi a música do hino do Lannister, pô.
Exatamente.
O acorde da música tema do Lannister.
Exatamente. Se tocar essa.
Você
corra, meu amigo.
Eu esqueci agora.
Eu juro um negócio. Eu tava 99% tranquilo. Quem vai que esse cara, esse novo, resolve fazer uma gracinha? Teve um que fez uma vez, não foi? Em Gravatá, não sei lá.
Aldeia.
Foi. Aldeia. Pronto. Aí acaba. Eu fiquei atento, no acorde. Aí depois já foi pra música religiosa e eu relaxei.
Bom, galera, que hoje eu vou também fazer.
Eu vou, porque eu vou sair cedo aqui hoje, não é possível?
Eu vou fazer uma virada hoje trabalhando na casa da. Vou até pra casa do meu irmão, fechar lá. Trabalhar a noite toda e vai ser a Vix.
Eu tô com saudade da Vix.
E vai segurar a galera. Simbora, Vix Hot Dog Gourmet. Duas unidades físicas e com novidades encaminhadas, né?
Encaminhadas. Não vou dizer a data exata, mas até o fim do mês. Vai ter uma nova unidade no Shopping Rio Mar, ou seja, você vai pegar um cineminha, vai ter Vix. Você vai fazer compra, deu fome, vai ter Vix. Vai jogar boliche,
cresceu demais.
Cresceu demais. E tu sabe, né? Avisa logo a galera. A gente não sabe como vai fazer ainda, mas vai gravar lá.
No Rio Mar?
No Rio Mar.
Foi prometo umas coisas. Não, vai se arrombar.
Eduardo já disse.
Pra montar esse equipamento.
Então, aqui... faz um telecast, tu vai pra lá.
eu gravo.
No dá pra ser na graça ou no Boa Viagem, não? Primeiro, não, pra treinar?
Não, vai ser no Rio Mar, meu amigo.
Tá confuso. Faz o estúdio de vidro, é Transamérica?
Confusão.
Transamérica é nacional, né?
É
aquele, dois, sei lá, aquele programa do.
2 em 1?
Não, não é aquele programa que passa meio-dia, que é com morango, não sei o quê. É programinha meiota.
Transa louca.
Eles fazem um estúdio de vidro dentro de um shopping em São Paulo.
Mas não relaxa, a gente vai dar um jeito.
Então Cartola, é Cartola não quis nem ver, porque eu tenho Matheus Ferraz.
Meu amigo,
eita.
Vamos falar de Cartola não. Vamos não.
Não pode falar não de
Cartola. Eu tô afim não.
Atualiza, Rafa.
15 pontos eu fiz. 15
pontos. Foi jogador de Santinha demais.
Foi não, pior que não. Sabe o que eu digo? Sabe o que foi que me quebrou? Fez
15 pontos no Cartola, meteu muito Santa Cruz.
Bicho, não, pior que meti não. Calheri. Lascou metade da galera. Aí o outro atacante, Chiesa, negativou. O outro atacante, Robinho, negativou. Acabou meu time.
Passa nossa. Eu não vi quanto eu fiz, não. Diz aí.
Aí tu me quebra.
Eu tinha ido bem, vice. Mas Matheus Ferraz. Eu soube que Matheus Ferraz foi menos 10.
Tá danado.
Foi pro negativo, eu soube que foi menos 10. Pai, meu amigo, eu devo ter tido menos 3 ao geral.
Deve ter sido. Vamos conferir aqui. Primeiro, o jovem que tá sempre na frente da gente, né?
Ué?
Ele que. Não, pior que tá. Eu tô na frente do jovem, mas tudo bem.
Ué!
Vamos lá, Cássio Zipley, o Galaxy Tebas.
Tá em aquele lugar agora.
Ele fez...
Não, foi muito mal.
Ih, peraí.
Ih, rapaz.
Bom, na última rodada, o Fire Club fez 48.42 pontos.
Foi. Apesar de Matheus Ferraz.
O Helter Skelter, que é o de João, fez 38.72. E o Galaxy Tebas fez 37.58.
Fez 15 pontos.
15.35.
Eu vou dizer um negócio. Se não fosse o Matheus Ferraz, eu devia ter ido muito bem. Porque eu coloquei... Alguns jogadores meus fizeram gols. Assim, eu não vou lembrar exatamente. Eu coloquei jogador do Santos. Jogador do... O atacante, acho que eu coloquei Joel do Santos. Eu tava liso, Joel era 3 e pouco, eu disse, eu vou nele.
Matheus foi menos 6.9.
Menos 6, né? E eu coloquei... Eu esqueci... meu time internacional. Fizeram gol dos jogadores.
Do internacional, tu botou Vitinho, Fernando Bob e Hernando.
É.
O teu goleiro foi Vanderlei. Menino, tu atolou o jogador do Santos.
Atolei, também, porque né? Eu tava... Quando eu vi que o Santos tava desfalcado...
Joel, Vitor Bueno, Vanderlei e Gustavo Henrique.
E aí, a turma que me quebrou. De vermelho e preto. Solta aí, Matheus Ferraz. Não,
o Serginho fez 2.5.
Serginho é sempre positivo. Serginho não faz meu time, não.
Mas a voadora foi Matheus Ferraz. Foi menos 6.9.
É bronca.
Eu odeio o Serginho na vida real, mas no Cartola ele fica.
Eu não vou.
Ou seja, tu faz a mesma coisa que todo treinador faz.
Agora, assim, vocês estão aí rindo dos meus 15 pontos, Mas aqui entre a gente eu continuo na frente de todo mundo, beleza? Então,
parabéns. Jogo. Parabéns.
Poxa, vamos voltar aqui.
Vamos voltar aqui para a segunda parte do nosso programa.
O melhor da gente já ter pelo menos um cachorro quente na vida no final, né?
A gente? Vai ter, é possível.
A gente somado não tá dando o primeiro lugar.
Tá, não. O primeiro lugar.
Eu fiz 100 pontos, pô, nessa rodada.
O primeiro lugar vai entrar. Foi 100 pontos. Eu já fiz uma artezinha da colocação geral pra... E só lembrando a galera. Vai vir prêmio grande aí.
Olha isso. Fica esperto, viu, galera? Maestro Cássio Zirpoli, você estava falando da palestra do seminário. Maestro, você estava falando agora há pouco daquela palestra, daquele seminário onde a gente participou. E eu não acompanhei a entrevista do diretor do Ibope, mas ele trouxe elementos interessantes, né, a gente vai poder observar na próxima pesquisa, né?
A próxima pesquisa é José Colagrossi, o nome do...
José Colagrossi,
isso. O diretor executivo do Ibope. Ele trabalha na Repucon, que agora a Ibope juntou com a Repucon. E desde 2013 ele é diretor executivo do Ibope também, dessa junção. Mas, ultimamente o Ibope fazia poucas pesquisas, eram bem intermitentes. Teve um em 93, junto com a Placar. Aí, 5 anos depois, começou a parceria com o Lance, que teve 98, 2004, 2010... e 2014. Aí agora se esperava para 2018, mas pelo que deu a entender, a partir de agora talvez eles planejam fazer de 2 em 2 anos. Primeiro que isso é mais interessante, que você vê uma curva, dá para fazer uma comparação, não fica muito desatualizado, né? Você está, por exemplo, ele está em, como era a pesquisa de 2010, você está em janeiro de 2014, ainda usando dados de 2010, é um pouco atrasado, talvez agora vai encurtar isso. Mas o mais interessante é que essa pesquisa ela vai ter um novo modelo. Além da pergunta básica, para qual time você torce, que sempre foi feito assim, as pesquisas de torcida, historicamente, elas não têm, elas só têm uma opção. Você escolhe um time, ponto final, e vê qual é o que tem, a primeira opção de todo mundo é maior. A Pluri, se eu não me engano, em 2012, ela fez algo um pouco diferente, que foi, além de você responder o time que você torce, você dizia a intensidade que você torce. Ó, sou muito fanático, sou sócio, vejo jogo de vez em quando, sonho diferente... E a partir de...
Simpatizante.
Não, era... Mas o simpatizante... Aí que tá, isso vai fazer uma confusão danada. Porque o simpatizante, nesse momento, era um torcedor, mas um torcedor um pouco mais afastado. Isso da Pluri, né? Para não confundir, daqui a pouco eu vou explicar o simpatizante na visão do Ibope. Na visão da Pluri, era um torcedor... Eu sou torcedor, mas mais simpatizante. Assim, vejo de longe. Tipo, se perder o campeonato, não afeta a minha vida. Segunda-feira, do mesmo jeito. Aí, isso, o Grêmio, na ocasião, foi... Porque você tem como, entre os que se disseram fanáticos, o Grêmio ficou em primeiro, se não me engano, Santa Cruz foi quarto, acho que o Porto foi sexto, os pernambucanos ficaram bem colocados. Nesse caso do Ibope, o simpatizante é o simpatizante como a gente entende de uma forma geral. É o torcedor que não é tão torcedor do time, que é o segundo time. Que, no caso, vai ser assim, vão ser duas perguntas, assim, na verdade...
3 perguntas, né?
Porque a terceira... Não.
É. É o seu time, você tem um time, né?
Não, porque... Eles ainda estão definindo exatamente como vai ser o questionário. Então, assim,
fase agora, né?
Essas 3 perguntas é mais uma dedução, porque do pouco que ele falou, e aí tomar como dedução. Que a primeira pergunta que o Fred falou seria: para qual time você torce? O cara, 15 Piracicaba, ponto. Para qual time você torce? A palavra torce. Aí a segunda pergunta: você simpatiza? Muda
para. Torce,
muda
pra, né?
Não, sabe, não, não. Simpatiza. Tem torcida, torcedores e simpatizantes. Aí a primeira é torcida, qual time você torce. E o segundo é qual você simpatiza com o segundo time.
Que aí seria justamente essa do segundo time.
Essa, né? É o segundo
time. Você torce para um e simpatiza
com o outro. A pesquisa ela continua com a premissa de que você torce para um time. Ela não vai. Porque, de repente, algum ser humano, o cara pode dizer, ó. Eu torço igualmente por 2 times. Pode ter.
Mas isso é uma exceção, né?
Não, veja. Mas a pesquisa... Pode ter, não. Acredito que exista. Mas a pesquisa ela não vai ser nesse caminho. Ela não quer medir isso. Ela quer medir pessoas que torcem por um time e o segundo time das outras pessoas. Ponto.
Eu tô com pena do pesquisador que entrevistar o João. Vai passar 33 minutos.
Não, ele vai ter que... Já disse. Vai ser o segundo time dele, vai ser Chape. Ele já respondeu. Primeiro, ele vai dizer que vai responder o segundo time. Eu não responderia jamais.
Só lembrando que ele deu uma saída aqui para ir cobrir o Sport.
Cobrir o Sport.
Daqui a pouco ele volta.
Com ótimas notícias, né? De praxe. Aí a segunda pergunta. Você simpatiza com o segundo time? É o cara? Não. Ok. Segue o questionário. Sua idade, tal. Porque... A maioria espera assim, vai ter um time só.
Só um ponto, Cássio. Eu.
Deixa eu só dizer a terceira pra perguntar. Tá. Aí, se o cara disser sim, qual time você simpatiza? O cara? Corinthians,
Chape.
Eu falei o contrário, por quê? Porque pode acontecer do cara de Piracicaba, interior de São Paulo, o primeiro time do cara ser 15, porque o normal é o cara ser Corinthians e ser 15.
Isso aí vai dar um reflexo interessante, Maestro. Deixa muito interessante.
Segura só o teste.
Verdade.
Claro. Porque assim, porque historicamente a gente é condicionado a pensar que o cara é Corinthians e 15 de Piracicaba. O cara é Corinthians, mas ele é 15 porque é da cidade dele. Pode acontecer o contrário.
Tu até falou que no Rio Grande do Sul, os torcedores de Brasil, de Juventude, gostam de levar...
Em Caxias e em Pelotas, existem campanhas, tipo, Juventude, meu único time, Brasil de Pelotas, meu único time, Pelotas, meu único time, Caxias, meu único time. Porque muitos, claro que existem, a torcida do Brasil de Pelotas é fantástica, quem está vindo Série B está podendo acompanhar isso. Mas existem muitos, que não, eu sou Brasil de Pelotas, mas eu sou o Grêmio no Brasil, porque até que está muito afastado. Então isso vai mudar, aí é que a gente vai começar essa discussão.
É como o João, João tem agora um time em Santos e um time em São Paulo.
Mas se me perguntarem, até brincou, falei na redação todinha. Se me perguntarem, só, qual você torce por... primeiro, na verdade, o torce por um time já é, em tese, a segunda pergunta, que é você torce por algum time, aí o cara, sim, pra qual time você torce? Porque 23% da população, historicamente, varia de 20 a 20, 20 a 24.
Não torce pra nenhum time.
Não torce pra nenhum time. Aí você disser, sim, aí vai pra segunda pergunta, pra qual time você torce?
Certo.
Ou não tem essa pergunta, o cara pode dizer nenhum, aí pega o nenhum e o nenhum vira 23%, depende do questionário. Aí o cara, sim, esporte. Você simpatiza com algum time? Eu vou dizer não. Porque por mais que eu goste de assistir, que eu goste de assistir os jogos do Real Madrid, nessa última temporada da Premier League, como muita gente, simpatizei com a campanha do Leicester para ser campeão inglês. Na Argentina, sou estudante, que eu já falei 200 mil vezes aqui, que eu sou na Argentina sou estudante de La Plata. Quando eu vejo, entro lá no Olé, e eu tenho até esse costume, vejo lá a classificação, vejo como está a situação do estudante de La Plata. Porra, tem um casaco do Peñarol, já falei aqui. Mas, nada, isso tudo, eu vejo mais, e isso vai ser difícil de mensurar, porque isso tudo eu vejo mais como interesse da pessoa que gosta de futebol do que uma torcida, mesmo que seja como simpatia. Não chego a esse ponto. Se o Real Madrid tivesse perdido o título da Liga dos Campeões nos pênaltis pro Atlético de Madrid, eu disse, pô, mas...
Não muda nada.
Nada.
O central não muda, não.
Tem o central, né? Pronto, e último caso. Pronto, perfeito. Boa, ótima pergunta. Ótima pergunta, Fred. Se alguém tivesse, ó, você é obrigado a dizer simpatia. O central seria o meu segundo time. Não seria, nunca, eu tô dizendo, por que eu tô falando os exemplos
de... Qual seria o de Lucas Fittipaldi, segundo time?
Depende, ele é Sport Santa.
Ele é Sport Santa e Fla.
Não, ele é Sport Santa. Não, essa parte que ele vai dizer, pela ordem, é Sport Santa e Fla.
Ele é Sport Santa Cruz também.
Então ele é Sport, ele responde primeiro Sport, segundo Santa Cruz.
O que a gente tá falando é verdade.
É verdade.
Existe esse torcedor.
E o descer dele é Flamengo. Mais detalhes, por que eu tô focando nos times europeus, sobretudo, times estrangeiros? Porque eu fiz uma enquete no blog, já estava perto de 4 mil votos, não sei até quantos votos nesse momento, e 29%, são 6 opções, só torço por um time do Brasil, torço por um time do Brasil e simpatizo com o exterior, torço por um time do Brasil, simpatizo por um brasileiro, torço só por um estrangeiro, torço por um estrangeiro e simpatizo com o Brasil, torço por um estrangeiro, simpatizo com o estrangeiro, e torço por um estrangeiro e simpatizo com o estrangeiro. Não sei se eu falei.
Com
um brasileiro. Então, dão 6 opções. A opção... Torço para um brasileiro e simpatizo com um estrangeiro, está em 29%.
É a segunda.
A primeira é só torço por um brasileiro, que dá 55%. É muita coisa mesmo.
Só duas observações aí. A minha primeira é que, se a pergunta for feita como você simpatiza um time, eu acho que ela induz você a responder que sim. Porque eu acho que o verbo simpatizar é diferente de torcer.
Acho que teria que ser.
Você torce
por um segundo time, né?
Exatamente. Eu acho que a pergunta teria que ser assim. Você torce para um time? Torço. Qual? 15 Piracicaba. Você torce por mais algum time?
Eu concordo.
Torço. Por quem? Corinthians. Porque simpatizar é diferente. Você simpatiza algumas causas.
Você tem razão, Fred. E
tá certo.
E pode ser que o questionário seja assim. Por isso que eu tô falando. Ele foi bem claro. Eu gravei rapidamente com ele 6 minutos. Ele até colocou num podcast.
250 passado.
Esse é o 251, né?
Isso.
Então, um podcast anterior, onde ele fala que a metodologia, que é isso. Isso é a metodologia está em fase final de definição, é assim que ele fala. E pode ser exatamente esse ponto, porque no final da história, no final das contas, vamos até detalhe, você fala isso agora, já concordei com você, mas esse segundo time, na hora que ele apresentar os dados,
ele vai apresentar o torcedor como simpatizante.
Pronto, okay. Pode não estar no questionário, ele pode não ter usado, ele pode não estar no questionário, porque o Ibope pode dizer assim, ó, o segundo time de uma pessoa é uma simpatia. Aí o Ibope escolheu.
Porque eu sou um legítimo caso, de torcedor de um time só. Eu não dou a menor bola para nenhum outro time. Mas se você perguntar, simpatizar...
Eu simpatizo com a seleção, seria isso, eu acho.
É, vê só. Quase. Não.
Pode?
Claro que pode. Inclusive, a seleção brasileira, historicamente, ela é a torcida de 3% das pessoas. Qual é o seu time para a seleção brasileira?
Se responder, vale. É, mas eu simpatizar, eu simpatizo com alguns. Simpatizar, é como o Cássio falou, se Cássio é estudante lá, eu sou São Lourenço. Desde quando fui para lá a primeira vez que eu vi um jogo lá, gostei.
Por quê?
Então,
hã? Por quê?
Não, porque eu fui para lá.
Mas parece, não parece?
Não, sim, é porque eu fui para River, São Lourenço e River lá em 2005. Aí entrei no estádio, achei um estádio fisicamente lembra a ilha.
Por causa das gerais, né?
É, fisicamente ele lembra muito a ilha, sobretudo na época ele já passou por uma reforma. É, achei que a forma de ver jogo, achei tudo muito parecido. E um que pesou bastante foi o seguinte, na saída ele é meio no lugar complicado. E aí eu fui orientado o seguinte, ou entra no ônibus, qualquer ônibus, ou dá um tempo dentro do clube. Aí eu dei um tempo dentro do clube, tinha um senhor... A galera faz muito jantar depois do jogo, saía pizza, o povo jogando sinuca e tal. Eu fiquei ali e me senti muito bem...
Recebido,
todo mundo fazendo festa, muito simpático. Muito simpático.
Para de coerro.
É. Aí, desde então, eu tenho uma simpatia pelo São Lourenço. Comprei uma camisa e tal, então eu tenho uma simpatia. Mas São Lourenço, eu não tenho a menor ideia de quanto, em que posição São Lourenço está na classificação. Não tenho nenhuma preocupação com São Lourenço. Na Europa, eu não tenho nenhum time e tal. Então, assim, eu sou um legítimo. Mas se perguntar simpatizar, eu posso sair passando pela minha cabeça.
Mas, tal, veja. Foi o que ele falou na hora. Mas vamos tratar assim, sem ficar nesse ponto. Vamos tratar como sendo segunda torcida, mas segundo time, mais significante simpatizante.
Isso.
Porque, assim, o segundo time não é a sua prioridade.
O segundo time não é a sua. Veja, não é, é como óbvio, você falou. É como você falou. Pode ser que a pergunta que seja feita pelo Ibope seja qual o seu segundo clube, né? Se você tem um segundo clube...
Aí a minha resposta é não, com certeza. Pronto. Eu vou pensar.
Mas pode ser que quando ele estraga o resultado, né, mestre? Porque ele traga como simpatizante.
Mas você falou que o problema é... Na enquete do blog... Acho
seria
que...
ideal.
Seria ideal, inclusive.
Na enquete que eu fiz no blog, eu acho que as pessoas entenderam dessa forma. Não creio que o número mudaria muito, não. Eu acho que se alguém dissesse assim, você torce por um time brasileiro e torce por um estrangeiro, talvez eu não acho que... A palavra torcida teria mudado...
Agora, o que esse resultado vai trazer...
Essa é a questão.
É uma caixa de surpresa.
Eu acho que isso é a grande dúvida, né, Cássio? Vou até deixar para você... aquela deliberação que a gente teve retornando do seminário.
Vamos antecipar alguns debates. Primeiro ponto. Porque, veja, a partir de agora vão existir dois números para você apontar. Um é o número de torcedores... Vão existir três números, na verdade. O número de torcedores... Certo?
Segundo o número de simpatizantes.
Você tem torcedores. 1 milhão de torcedores. O segundo número, a soma de torcedores e simpatizantes.
E o número de simpatizantes.
Aí você tem... Não, calma. Torcedores, 1 milhão, certo? Aí você tem número... Quantos simpatizantes? Quantas pessoas botaram você como segundo time? 500 mil. Então você tem 1,5 milhão entre torcedores e simpatizantes. E o número de torcedores sem segundo time.
Torcedor de um time só.
Tipo, que o cara... Desse 1 milhão... 900 mil pessoas podem ter dito que tem um segundo time para torcer pelo Barcelona.
Torcedor puro,
é. 100 mil. Então vão ter vários prismas. Primeiro ponto, isso vai dar uma confusão muito grande, porque é óbvio que cada clube vai querer valorizar o seu. Aí eu até brinquei aqui.
Vai aumentar o número da nação brasileira, para começar.
Vai, primeiro, vai passar de 200 milhões.
A nação vai para 1 bilhão de pessoas daqui a pouco. Tu vai ver na hora que for fazer conta.
Não. Tem uma boa possibilidade de passar. Porque cada pote é 2, Cássio.
Não, então... mas essa coluna nunca vai ser misturada, Fred.
Não, mas quando o próprio time for utilizar, o que eu tô querendo dizer é assim.
Certo, o Corinthians diz que tem 60, o Flamengo diz que tem 70, o Corinthians diz que tem 40.
Quando for ver, tem 1 bilhão de pessoas morando no Brasil.
Aí vão ser as interseções.
Como celular, tem mais celular que gente.
Por exemplo, quantas pessoas vão dizer que são Flamengo e Corinthians? Vem coisa curiosa.
Quantas pessoas? É bronca.
Não vai ser um número alto.
Não, mas não sei.
Mas nos grotões...
Nos grotões, pra mim é...
Que eu quero ter o time do Rio e de São Paulo.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu tive uma conversa interessantíssima com o Felipe Assis, porque tudo... Eu acho muito legal que a gente fala em esporte, acho que o podcast existe por causa disso. É que a gente meio que caga para um negócio fora. O viés é muito local. Certo. Claro que teve esse negócio assim. Qual era a discussão? Eu disse, Felipe, vamos. Felipe Assis, subeditor do Caderno de Esporte. Quem já falou outra vez? É Santa. Conversando com ele, disse,
aqui a gente tá entregando o nosso de todo mundo.
Não, mas já falou. Já passou outra vez. Porque Super Esporte só tem esporte. Não é Super Esporte que a turma fala. Aí dizendo a seguinte questão. Vamos supor que apareça o esporte com... Pode ser até o contrário. Só dei um exemplo. Se o Sport aparecer com 2 milhões e meio de torcedores e o Santa aparecer com 2 milhões de torcedores, mas o Santa aparecer tendo mais 1 milhão de simpatizantes. O Santinha. Lá em São Paulo, comprou a ideia, virou Santinha. 1 milhão de simpatizantes. Ou seja, só para 3. E o Sport?
200 mil simpatizantes.
200 mil simpatizantes. 2,7.
Passou.
Sim.
Veja. Só que o que isso significa,
veja,
né?
Veja,
passou. Que leitura se faz daí?
Primeiro, né? A pesquisa ela vai ser vendida. Primeiro, quem tem a maior torcida. A coluna 1 da torcida.
É a de sempre.
Vai ser a de sempre. Isso vai se discutir. Eles tão, o que é que eles estão fazendo? Eles estão aumentando a possibilidade de vender conteúdo. Porque eles fazem isso para vender conteúdo. Uhum. Para você ver o seu perfil de torcedor. Isso é muito caro. É caro fazer. E essa vai ser a maior pesquisa que o Ibope planeja fazer. Eles planejam ouvir 12 mil pessoas. Para você ter ideia, na outra foram 7 mil. É, mas, por exemplo...
Pesquisa presidencial, a turma escuta 2 mil?
2.500, 3 mil. Pra, daí tu tira. Mas aí, o que valeria mais?
Vê só, eu tava com você. Eu participei de um pedaço dessa discussão com vocês.
3 milhões juntando tudo. E o outro ter 2,7 juntando tudo. Ou 2,5 versus 2 só com torcedores.
Vê só. E torcedores que ainda podem ter um segundo time nesse caso, né?
É, mas,
não seriam nem os únicos.
Não, mas é a prioridade. É o cara que vê jogo, que acompanha, que compra
exato, camisa. Exato, Rafael. Rafael, que é Santa Cruz e Flamengo.
Fluminense.
Pô. E Fluminense.
E outra, não precisa, a partir desse momento...
Não, você, não, cara
vai,
qualquer
você não vai poder desconsiderar o segundo time, não. No momento que quem só tem um time, só é 55%, quase metade da população tem um segundo time, então você não pode relegar isso, não.
Pode não. E, veja só, eu considero... Cássio, eu peguei um parte da discussão tua com o Felipe, eu falei isso e vou repetir aqui. Eu considero que os dois números são relevantes. Eu acho que o clube tem direito...
Cada um de
o clube tem direito de tratar o seu simpatizante como torcedor. Por quê? Porque se o cara, dependendo do seu grau de simpatia, você vai comprar uma camisa desse clube em algum momento da sua vida. É, eu não usaria, já usei até meus 15 anos, eu usava a camisa de outros clubes do país. Até que um dia, uma amiga da minha mãe foi almoçar lá em casa, acho que eu tinha um pouquinho mais de 15 anos até, na verdade. Não, tinha mais. Até os 20 e poucos anos.
Oh, nossa, que diferença.
É, não, me lembrei. Eu já tinha saído de Olinda. Eu saí de Olinda com 23 anos. Isso foi como, então, pode aí, 23, 24 anos. Mas eu lembrei, eu já não comprava mais a camisa.
Mas ainda tinha, né?
Mas ainda tinha e usava. Ela me foi almoçar lá em casa, amiga da minha mãe, eu botei a camisa do Fluminense. E eu nunca torci pro Fluminense, nada. Eu simplesmente tinha camisa, fui uma vez. Eu me lembro, fui numa viagem em São Paulo, entrei na loja, tava promoção de camisa, eu comprei essa camisa do Fluminense. Bem barato lá e comprei. Camisa já Adidas e tal. Aí ela disse, eita, que bom, rapaz, você é Fluminense? Eu disse, não, eu sou Sport. Ah, mas seu time no Rio é Fluminense. Eu disse, não, eu só sou Sport. Disse, e por que tá com a camisa Fluminense? Última vez na minha vida...
Aí te tirou a camisa, saiu do almoço.
Última vez na minha vida que eu vesti uma camisa de um clube nacional. Hoje em dia eu já não gosto nem de vestir em estrangeiro. Por quê? Porque, justamente por isso. Porque já tem uma fatia de torcedores com o segundo time estrangeiro muito expressiva, que eu acho que vai ser essa segunda, a pesquisa de Cássio aponta essa como a segunda combinação.
O Cola Grossa espera que o grande objetivo deles é medir a influência dos times estrangeiros mesmo.
Eu acredito que essa segunda vai ser muito vai ser um número muito grande, talvez não tanto porque Cássio trabalha no universo de rede social. E no universo de rede social...
Mas essa pesquisa ela chegou a 4 mil pessoas quando ela foi para o Facebook do Diário, onde as pessoas ali, nem todo mundo é ligado em futebol.
Mas então, eu acho que o universo de rede social, ele tem mais acesso, o universo de internet, quem está mais ali diariamente para responder uma pergunta, porque queira ou não queira, a pessoa tem que gostar minimamente de futebol para pelo menos ter o interesse de responder a sua enquete. É um perfil que é mais ligado ao público estrangeiro. Mas eu também não sei como está essa invasão nos grotões do país. Eu de verdade não sei, porque a parabólica que trouxe o Flamengo para eles traz o Barcelona.
Eu já digo aqui que eu acho que Flamengo e Barcelona vai dominar essa história. Cara, é Flamengo e Barcelona.
E isso me incomoda um pouco. Tal. Talvez assim, ainda uso de seleção estrangeira, estou até vestindo com a da Espanha nesse momento. Mas talvez um dia eu pare. Tem essa mesma filosofia, porque começa a me incomodar. Eu nunca gostei muito desse dois clubes e tal. Nunca. Mas sempre gostei muito da cultura do futebol, de camisa de clube. Toda vez que eu viajava, eu trazia uma caneca de um clube de fora, trazia flâmula.
É comum.
Eu vi, o Celso hoje colocou uma foto do filho dele no grupo com uma bolinha do Benfica. Normalmente presente em viagem, né?
Foi.
Quem vai? Então, assim, eu acho muito legal essa cultura do futebol. De você.
Foi presente de título.
De você. Meu cunhado lá. De você viajar pro para a Espanha e comprar camisa e tal. Eu fui, quando eu fui para a Espanha, eu estive na loja do Real Madrid, estive naquele, conhecendo os estádios e na loja, e não comprei nada, porque eu acho que Real Madrid e Barcelona estão saturados. Eu comprei uma canequinha, na verdade, porque na época eu ainda colecionava caneca, mas camisa eu fui reticente em comprar.
Só ainda falando um pouco agora do Flamengo e Corinthians, que são os que dominam essa briga eterna que eles têm para ver quem tem a maior torcida, o Flamengo é maior, mas creio, aí é pitaca, que a chance, por isso que eu estava perguntando a história de simpatizantes e torcidas, que faria a diferença, porque eu acho que a chance de o Flamengo ter uma torcida mista maior do que a do Corinthians é muito, muito grande. Porque o Flamengo tem uma torcida maior do que, tipo, se não me engano, é 30 a 25, 32 a 26, fica nessa faixa. Só que no Sudeste, a torcida do Corinthians é muito maior do que a do Flamengo. E no Sudeste, lá em, ou seja, em São Paulo é um estado de 40 milhões de habitantes.
É, Nordeste todo.
É, hã? Sudeste, tu fala.
Não, o São Paulo vale eleitoralmente.
Claro, é quase
São Paulo vale Nordeste.
É. E a, tipo, a chance, claro que o cara pode ser Corinthians e 15 Piracicaba, pode ser Corinthians e Bragantino, isso pode acontecer. Mas a chance do cara ser só Corinthians também é gigantesca. Já do Flamengo, no Nordeste, onde está boa parte da torcida do Flamengo, se antes, é, tipo, o cara tava de Teresina. O cara é Teresina, porque eu digo Piauí, porque é um reduto flamenguista muito grande. Cara, o seu time, Flamengo, qual é o seu time? Flamengo. Mas agora, qual é o seu time? Flamengo. Você simpatiza com outro time, supondo que o cara não diga Barcelona. Eu tô desconsiderando os estrangeiros, tô falando os nacionais. O cara, River.
Eu acho que os times do Nordeste vão começar a aparecer.
Aí, tipo, o cara tá em São Luís. Qual é o seu time? Flamengo, qual é o seu segundo time? Moto Clube. É. Porque o cara pode dizer assim, ou então o cara, eu acho que pode dizer dois, então meu primeiro é o Moto. Flamengo é o segundo.
Pode ser, o cara pode querer corrigir, né?
Pode corrigir.
Mas aí já vai estar marcado.
Hã? Não. Você pode perguntar, porra, o cara vai adivinhar que teu segundo time é fogo também, né?
Olha só, o cara.
Não, mas o cara
a espontaneidade da primeira resposta tem que ficar.
Não, depende de como for feito o questionário. Veja, isso que a gente faz, a gente não sabe como
é que vai ser o questionário.
Deixa eu dizer assim, não, você duas perguntas, blá blá, o cara, beleza, qual é o seu primeiro time? Ah, cara, qual é o seu time? Pronto, tem o segundo? Eu não sabia não, se tem o segundo é o contrário.
É, mas aí, em tese, em tese, ele estaria burlando a regra. Que a pesquisa tem o seguinte: quando ele foi submetido a uma única pergunta, ele respondeu o Flamengo. Então depende, a escolha dele foi a primeira.
Mas depende como o questionário vai ser feito. Mas enfim, eu acho que a tendência. Claro que pode acontecer, como eu acabei de falar, ter Corinthians e Bragantino, Corinthians e. Quem, meu Deus do céu? Mojimirim. Pode. Tudo pode acontecer, mas eu acho que é muito mais suscetível que o Flamengo. Porque o Corinthians é de lá. Querendo ou não, é o time do seu estado ainda.
Eu acho que.
É o representante do seu estado. A chance do Flamengo aqui de. E o cara dizer que lá em João Pessoa o cara era Flamengo. Ah, mas aqui eu sou o Botafogo de João Pessoa. É. A cara
eu acho que alguns reflexos dessa pesquisa que são esperados e tendem a se confirmar. A alta invasão de times estrangeiros, sobretudo nessa segunda pergunta. Eu acho que isso é a tônica dessa pesquisa. O segundo
time. Isso é certo, já.
Isso é certo. O segundo time vai ser muito estrangeiro, muito mais do que nacional. E isso talvez passe a refletir a diminuição da invasão dos times do Rio e São Paulo nos retornos do país, sendo substituídos pelos estrangeiros. E esse talvez seja o mercado que esses times mais vão perder.
Mas aí, veja, são dois pontos diferentes. Primeiro ponto, pode ser que o segundo time, claro que pode ter, o Barcelona pode dominar o Nordeste, mas pode ser que o segundo time no Nordeste, Norte-Nordeste, ainda seja nacional. Mas o segundo time no Sul-Sudeste já vai ser o estrangeiro.
Também.
A influência que acontece aqui.
Que não
aqui,
existia, né?
Agora vai existir lá.
Perfeito. Esse reflexo vai acontecer. Todo o problema que a gente. O problema que o futebol do Nordeste viveu pela imposição da Globo.
Vai acontecer.
Agora o futebol do Sudeste vai viver pela.
Mas a gente já vê eles reclamando disso hoje.
É, né? Sim, mas é bom sentir. É bom.
Dois aninhos só, meu amigo. É muito pouco. Até é 30, 40 desse jeito.
A turma sentir esse impacto. E um outro ponto que eu acredito que vai acontecer vai ser o aparecimento, enfim, nessas pesquisas, ainda que como segundo time, de clubes tradicionais do Nordeste que não aparecem nas pesquisas, como América de Natal, ABC.
Aparece, mas
Sampaio,
assim.
Sampaio aparece.
É, tipo, nunca entre os 20, assim.
Nunca é, zero. Assim. E times que não aparecem, como Sampaio e tal, começaram a aparecer com mais. Um pouquinho de consciência como
fidelidade,
segundo time.
Com mais fidelidade do que a gente vê em campo.
É, mas
do que a gente vê no estádio. E vamos supor que o Sampaio. O Sampaio tem torcida, mas vamos supor que o Sampaio só tenha, para ser primeiro time, não acho que seja o caso, certo? Acho que é muito. Só tem 200 mil, por isso não aparece, que geralmente essas pesquisas mostram quem tem de 800, 1 milhão para cima. É quase sempre o recorte é Ceará, Fortaleza.
É, por isso que eu falei, ABC para trás.
Aí de repente lá o Sampaio correu com 200 mil. A Vera. Mas na hora de segundo time o Sampaio apareça com. Metade de São Luís. Pô, metade de São Paulo, Sulis tem 1 milhão de habitantes. Metade é São
Paulo. Você tira 20% que não tem time e não gosta de futebol, sobre 800 mil.
É, quatro, ou seja, vou desconsiderar o Maranhão, que eu torço também não, mas tipo, metade é São Paulo e metade moto. Aí desses 200 mil, bota mais 400 mil que tem como segundo time, assim. Já só para 600, meu irmão. Veja, 600 mil pessoas, que eu acho até que é mais, estou dando um exemplo prato aqui. 600 mil pessoas que em algum momento têm uma atenção com o Sampaio, isso é representativo.
Relevante,
é. É relevante, pô. Imagine multiplicando isso por 10 com o Sampaio, com 10 times, doutor. Sampaio, Moto, América de Natal, ABC, 13, Botafogo, Campinense, CRB, CSA, Sergipe, todo mundo. Olha a quantidade de gente que vai aparecer aí.
É, vai ser eu torço muito que essa pesquisa realmente saia do papel, aconteça, porque a gente vai ter um... Quanto mais cenários a gente tiver de futebol brasileiro, mais legal é de se estudar. Eu adorei, assim, não é uma pesquisa de validade científica, mas eu achei fantástico o mapa do Facebook. Que tem, existe o mapa do Facebook, né, que ele fez com o Globo.com, não foi? De torcida. Eu acho aquilo ali muito legal. Porque você ali aprofunda algumas cidades, comportamentos. Pernambuco ficou naquele mapa, deu para decifrar Pernambuco, pô. E a partir de você, como decifra Pernambuco, ajuda a entender o futebol brasileiro. Pernambuco, ele é esporte como time número um até Caruaru.
Caruaru, Arco Verde.
Arco Verde, que é o Agreste, é Corinthians.
Depois Flamengo.
E
depois
Flamengo. E o Sertão é Flamengo.
Mas aí você olhando o mapa, mas aí tem um problema. Você olhando o mapa, territorialmente, o Flamengo é a maioria.
Mas tem
densidade demográfica. Não, e aí o esporte é imensa maioria. É. Pô, só no Grande Recife mora quase metade da população de Pernambuco. Uhum. Até Caruaru já mora quase 60% de Pernambuco.
É.
Então,
assim, até mais, 60-70%.
Então, assim, para não ficar.
Eu diria que até Arco Verde mora 80% de Pernambuco.
Para não ficar preso nisso aqui, na hora que você olha no mapa, aqui, ó, Flamengo aqui dorme em cima, meu amigo. Só o tamanho da área de Petrolina é maior do que a do Grande Recife. Pois se você pegar o mapa de Petrolina todo dia, é maior do que.
Não. Aí, isso, cara, Celso, mostra muito uma essa densidade geográfica, grotões do Flamengo é muito grande, pô. A gente vai, talvez, com essa pesquisa, começar a conhecer o outro lado dessa densidade, que é um torcedor possivelmente misto, o que não significa ser menor ou maior, mas é muito bom, assim, quanto mais pesquisas, mais aprofundamento, densidade é melhor, porque... Talvez o Brasil não seja tão espanholizado
ainda,
né, quando a gente pensa. E eu acho que não vai ser mais. Eu acho que só tem, porque agora, na verdade, vai ser espanholizado de verdade.
Vai ser. A invasão, eu acho que vai ser inglesa e espanhola, na verdade, sobretudo. Ó, aí daqui a algum tempo alguém já faz essa pesquisa assim. Você torce para qual time, cara? X. Você tem um segundo time brasileiro, o cara tem o Y. Você tem um segundo time estrangeiro, já vira subcategoria. Porque na hora que eu quero responder. Se alguém responder River e Flamengo, esse cara pode ser Barcelona também, pô.
Verdade.
É verdade. Agora, reflexo disso tudo.
Bem, senhores, então acho que é isso. O programa de hoje está bem aí elucidativo em relação ao que rolou nesse brasileiro, cenário de contratações, reforços, etc. Mas também trouxe um olhar bem diferente sobre essa pesquisa que o Ibope vai preparar. E eu acho que agora está na hora de a gente falar daquela promoção esperta, né, Rafa? Aquela promoção... da Academia Top Fit, que é para você cuidar não somente da sua saúde, você cuidar também do seu amor, cuidar do seu coração. É isso aí, Rafa.
Isso aí. E tivemos um vencedor. A Top Fit concedeu aí duas bolsas durante um mês. Você escolher qualquer Top Fit para treinar, para buscar ter uma melhor forma física, buscar saúde. E o vencedor é o Geraldo Rodrigues, é isso?
Geraldo Rodrigues.
Esse é velha guarda.
Rubro-negro.
Ele é seguidor das antigas mesmo, né?
É.
Eu não tô vendo a foto não, mas...
A foto dele é gigante.
Rapaz, esse bigode dele...
Ah, você é demais quem é.
Pronto.
Conhecido pelo bigode do Geraldo.
Esse cara é gente boa, eu vou ver a foto, mas já sei quem é.
Pronto.
Esse cara é um cara consciente, tanto que ele é nitidamente esporte. E umas duas ou três vezes, porque ele tá com a camisa do esporte no ombro, né?
Aquela da BMG, eu acho. É ela mesma.
E duas ou três vezes, eu já fui entrar no perfil desse cara pra ver se ele era esporte mesmo. Porque em discussões assim, ele tem uma discussão bem, bem ampla.
Então, parabéns aí, Geraldo Rodrigues. Vai levar você e sua patroa pra malhar
0800, um mês.
Um mesinho em qualquer unidade da Top Fit.
E aí, ó, vou te falar só um pouco das atividades que você vai escolher, porque eu tô com um probleminha de coluna. Já sei que vou ter que fazer reforço muscular e tava procurando alguma coisa que se encaixasse. Eu fui, vou dar uma olhadinha rápida aqui, mas já não sei nem pra onde. Era uma, vice. Ó, tem body balance, power jump, tem um tal de Shiban aqui que eu nunca ouvi falar, mas é uma aula de dança. Body attack, body step, body pump, RPM, bike indoor, body combat, funcional, body jam, top dance, hein? Velho, é coisa demais.
Top dance, pô.
Top dance,
aí. Top dance ou top fit?
Ele quer me ver dançando.
deve ser uma imagem muito bacana.
Quero não, quero não.
A gente faz um GIF, Rafael é especialista em GIF agora.
Senhores, então é isso aí. O podcast 45 minutos de número 251 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Vai ter mais, galera. Só ficar ligado, porque o que não falta, como vocês já sabem, é programa, é conteúdo aqui da galera do 45 minutos. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.